minha opinião,
a política do governo
preocupar muito.
Presunção de inocência.
Agora, na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder. A apresentação, Milton Cardoso.
Duas horas e seis minutos, temperatura em Porto Alegre, 20 graus, uma tarde com tempo nublado aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Boa tarde, ouvintes, uma tarde também de feriado, né? Feriado. Sejam bem-vindos, muito obrigado aí pela audiência, juntos até às 4 horas da tarde, Bastidores do Poder, o programa que vai ao ar de segunda a sexta, né? Com debates, entrevistas especiais, a interatividade com você, que nos dá o prazer da audiência, pelo 992010949, em nome do Posto Metropolitano, ali na Guilherme Michel, na cidade de Canoas. Pelo YouTube, você tem as imagens aqui dos estúdios da Bandeirantes, você entra aí também, Band RS tem as imagens dos estúdios da Bandeirantes e o áudio do nosso programa em qualquer lugar do planeta. Uma tarde com tempo nublado, uma quinta-feira, estamos aí já, né, avançando, quase chegando na metade do ano, daqui um pouquinho, semana que vem está chegando o inverno e uma temperatura está oscilando muito, né? Dizem aí que nos próximos dias vem frio, depois vem um calor também, chegando aí na casa de 26, 25 graus, na próxima semana oscilando com 5 graus, é um desafio grande para quem mora aqui na região sul do Brasil e principalmente nesse momento que nós estamos enfrentando essa experiência inédita com esse vírus, Covid-19, o coronavírus, muita preocupação. Então, toda cautela é importante. Programa que tem na produção nesta tarde de quinta-feira, o prazer com José Carlos Roque. Na mesa de áudio, Mário Almeida. Transmissores Alexandre Neres dos Santos, Marcos Vieira, coordenador técnico Fábio Veloso e a direção do Grupo Bandeirantes no Rio Grande do Sul, Leonardo Meneghetti. 20 graus a temperatura, um tempo bem abafado, né? Para essa época do ano, enfim, tempo pesado, umidade relativa do ar muito alta aqui. Olha, meus amigos, eu sempre digo aqui, tanto à tarde como à noite, que a cada dia nós ficamos mais sábios aí com Brasília, né? Eu quero mais uma vez dividir este momento com vocês numa conversa franca, aberta, né? Muito franca e aberta, como sempre, como é a minha característica aqui no Bastidores do Poder, há poucos meses e agora, no mês que vem, no Repórter Bandeirantes, completando 14 anos com o Repórter Bandeirantes. Uma conversa franca, aberta, transparente, porque eu quero dizer o seguinte: se você está desanimado, talvez com o Estado Geral da República nesses dias aí, né? Meio cansado de ser lembrado na mídia de hora em hora que o Brasil está à beira do abismo, que o Bolsonaro está se jogando nos braços, né? O presidente Bolsonaro do Centrão, que derrubaram a Lava Jato. Se você está cansado de tudo isso, né? E com a paciência já perto do fim, diante dos alertas que você vive aí, santo Deus, né? Num regime cada vez mais ditatorial, fique em casa, fique em casa. Você deve estar cheio, de saco cheio. Olha a expressão que eu estou usando, um adjetivo assim bem popular, saco cheio mesmo, é saco cheio, é o meu jeito de falar. Né? Eu sou desbocado assim que nem o presidente Bolsonaro, enfim. É. Se você está cheio dos três filhos do presidente, você deve estar cheio também do Botafogo, né? O presidente da Câmara, do gordinho Alcolumbre lá, o presidente do Senado, afiliado do Sarney, agora também protegido pelo Renan Calheiros. Você deve estar também cansado do STF, né? Desse decano Celso de Mello. Você deve estar cansado aí do carequinha lá, que tem na carteirinha dele, no DNA dele, o PSDB, os tucanos, o Alexandre de Moraes. Você deve estar cansado aí da Rosa Weber, Lewandowski, essa turma toda aí do STF, as togas do STF. Você deve estar cansado de pedir socorro para Temes e Temes não te atende, né? Parece que ela saiu em férias e não quer mais voltar. É um negócio impressionante. Você deve estar cansado aí dos petistas e daqueles aloprados que andam por aí, enfim, né? Fazendo aquele sensacionalismo, aquela loucura toda para te deixar cada vez mais apreensivo e deprimido com esse estado de coisas que nós estamos vivendo na saúde. Você deve estar cansado desses governadores e prefeitos diariamente aí subindo em cima de caixões com entrevistas coletivas, né? Petistas, tucanos destruindo o Brasil. Você deve estar cansado da Rede Globo, de seu consórcio, mentindo. Você deve estar cansado de esperar a resposta do que fizeram com o teu dinheiro, com a famosa Operação Zelotes, né? Do mequetrefe Ciro Gomes chamando o presidente da República de assassino. Comunistas aí mentindo. Do Fernando Henrique Cardoso. Você deve estar cansado da seita do Fique em Casa e que cloroquina é coisa de maluco, irresponsável, como eu, né? Aliás, o grande, bonitão, elegante, jovem, Alberto Beltrame, tá lá, sendo curado pela água benta e agora tomando o cafezinho da manhã, lá em Belém do Pará. Eu conheço bem, eu morei na Amazônia, né? Tomando café da manhã com a Polícia Federal, com muita manga. Lá tem muita manga. É. Lá tem pato no tucupi, tem tacacá, é, cupuaçu. Você deve estar saturado da velha politicagem que te jogou em profundo constrangimento, pagando a conta de vigaristas com botão aí, de prefeito, vereador, deputado, senador, governador. Você deve estar cansado de ver tantos generais militares no governo, né? Hein? Agora vamos combinar o seguinte, aqui entre nós, hein? Vamos combinar o seguinte. Como diz o mestre dos atores ingleses, Sir Anthony Hopkins, cuidado, você pode não sair vivo, cuidado. Faz sentido, portanto, aproveitar todas as oportunidades que a vida lhe oferece de não ser infeliz. É isso, meu irmão, minha amiga. Pode ter certeza que o contrário é muito pior. Eis aqui, vamos fazer mais uma vez aqui. Como o rádio é rotativo, eu já fiz isso, estou repetindo aqui. Ah, eis aqui uma das dessas oportunidades, assim. Lembre-se, a cada vez que lhe jogar em cima alguma das aflições que eu coloquei aqui e que diariamente dizem, olha, o Bolsonaro é um vigarista, o Bolsonaro está protegendo os filhos, o Bolsonaro invadiu a Polícia Federal, o Bolsonaro acabou com a Lava Jato, o Bolsonaro está se jogando nos braços do Centrão. Pergunto para você, como é que estaria a sua vida se há um ano atrás o Brasil tivesse elegido Fernando Haddad para presidente da República? Que tal, hein, meu irmão? Diga aí. Fernando Haddad. Este mequetrefe aí que recebeu medalha Farroupilha do deputado Mainardi, aí, que não faz muito tempo, deputado da seita que detonou o Brasil, né? Pense um pouco em quem seria o ministro da Fazenda com Fernando Haddad, hein? Exemplo. E sobretudo o que ele estaria fazendo. Pense na Petrobras, pense na Petrobras, na Eletrobras, pense nos negócios da Petrobras, pense nos diretores da Petrobras, pense nos empreiteiros de obras públicas, nos empresários campeões nacionais, na roubalheira praticada nas três formas conhecidas de infinito, o atual, o potencial e o absoluto. Vem cá comigo, vem. Vem, meu irmãozinho. Pense nos empréstimos que estariam fazendo com seu dinheiro a Venezuela, Cuba ou Angola? Pense em Dilma Rousseff como ministra de alguma coisa. Pense no que eles fizeram com o Mensalão, Petrolão. E agora o que fariam com o Covidão?
Estão fazendo com o Covidão, muita gente fazendo com o Covidão.
São canárias que jogaram um país rico no calabouço sem direito a passar pelo porão. O Brasil, esse nosso Brasil, dos brasileiros de bem e do bem, é um país maravilhoso com riquezas naturais, o quinto território no planeta. O quinto território no planeta Terra, com 210 milhões de habitantes, deveria estar hoje entre as três principais nações do mundo. Foi empobrecido, sabe por quê? Porque esses que estão aí hoje contra o presidente Bolsonaro e contra um Brasil decente. Eles empobreceram o país, eles assaltaram o país. Partidos políticos, grande parte da mídia. Não somos um país pobre, nós somos um país empobrecido por políticos mafiosos que sangram a própria nação. Estamos descobrindo que não dispomos de instrumentos para modernizar o país. Tudo parece ter uma vocação para a marcha ré, né? Em direção ao atraso com esse modelo de governo que nós temos aí. E tem muita gente que não entende, que não conhece, que nunca passou lá por Brasília. Tem que passar por Brasília. Não, mas será que é para falar sobre o Brasil, as questões políticas, enfim, tem que passar para o Brasil? Não precisa, mas é bem melhor passando por lá, respirando os tapetes verdes e azuis e convivendo o ano inteiro, o tempo inteiro, como eu convivi anos da minha vida. E eram outras épocas, viu? O óbvio está berrando à nossa frente. É preciso reagir contra esses marginais, estúpidos, corruptos. Sonham em retornar aos cofres públicos, roubando dinheiro público. Jornalistas com foice e martelo na alma andam com as contas bancárias no vermelho, desesperados. Tem gente no desespero total aí. Ganhavam dinheiro a rodo, né? Na época do Fernando Henrique, do Lula, da Dilma, do Temer. Ganharam muita grana. A pergunta que não quer calar: qual o motivo para manter em segredo? E eu vou colocando isso sempre aqui. Por exemplo, o telefone de um dos advogados de Adélio, o assassino que tentou matar o presidente Bolsonaro. Por que não debatem isso no dia a dia? Qual o motivo para manter em segredo o telefone de um dos diretores da JBS, que estaria ali nomes e detalhes de grandes negociações de corrupção envolvendo caciques em Brasília? Cadê o MBL, hein? O MBL, o Partido Novo. O novo país que os brasileiros buscam não aceita mais conviver com agentes da quadrilha que destruiu o país nos últimos 40 anos. Isso é uma situação inédita na história brasileira. Nunca a verdade foi tão límpida à nossa frente, no entanto, tão inútil, né? Impotente, desfigurada. Os fatos reais mostram que, com a Suprema Corte do nosso país, a insegurança jurídica e a disfarçatez dominam a casa de Temes. Como é que é possível isso, hein? Um judiciário paralítico intoca a maioria dos crimes na fortaleza da lentidão e da impunidade. E o caso Celso Daniel, por que não falam isso, hein? Mas é só Marielle? Por que os petistas escondem o crime? Seria para esconder as motivações, esconder o esquema tradicional Caixa 2 revolucionário instalado em todas as prefeituras do PT? E de partidos de consórcio, o MDB também, IPP, PDT e todos? Sabemos que tudo que os irmãos de Celso Daniel dizem é pura verdade e que o resto é um crime de ocultação. Lula, Dilma, Palocci, Zé Dirceu, Maluf, Aécio Neves, Fernando Henrique, Temer, Sarney, Collor. É a fotografia dos últimos 30 anos de um país assaltado, roubado, pagando um preço muito caro. É preciso colocar um basta, meus amigos. Já deu para ver onde estaria amarrado o nosso burro, não é mesmo? Hein? Então um pouco mais de ânimo. Não dê ouvidos às bobagens que andam dizendo por aí. Não dê ouvidos. Eles não conhecem, não sabem que o Brasil tem um modelo de governo, que o presidente é eleito e é chefe de Estado, chefe do governo, chefe da administração, e se não tiver maioria dentro do Congresso, não governa. Eles não sabem disso. São analfabetos funcionais, lamento, ou são mau caráter. É um mau caratismo. Um pouco mais de ânimo. Pessoal, pouco mais de ânimo. Pois o atual governo, seja lá o julgamento que você faça dele, eu vou dizer uma coisa para você, é artigo de primeiríssima qualidade, perto do que poderiam estar lhe servindo agora. Hein? Ou eu estou errado? Não se trata apenas de imaginar pesadelos que não aconteceram. Trata-se de olhar para os fatos. Você que está aí do outro lado do rádio, desencantado ainda? Hein? Pense mais uma vez. Cuidado. 2:22. 2:22. Uma temperatura muito agradável aqui no Morro Santo Antônio, sede da Rede Bandeirantes. Eu quero fazer um agradecimento aqui, que eu recebi uma obra maravilhosa. Olha, doutor Noslen, médico cirurgião, doutor Noslen de Souza, me mandou um presente aqui. Doutor Noslen, eu não mereço isso aqui, mas o senhor me deu um presente que é uma relíquia. É um presente que eu sou apaixonado, doutor. O senhor me manda uma coletânea de Winston Churchill. Meu Deus do céu, estou até arrepiado aqui, doutor. Winston Churchill, Uma Vida, volume 2. Winston Churchill, volume 1, Uma Vida, espetáculo. Uma obra de Martin Gilbert. Martin Gilbert, que espetáculo. Agora eu vou, final de semana aqui, vou mergulhar aqui, doutor. Muito obrigado de coração. Muito obrigado por esse presente maravilhoso que eu recebi. Com a surpresa, cheguei na, chamaram na recepção, estava ali um pacote. Que espetáculo aqui. O presente que eu recebi do médico cirurgião, doutor Noslen de Souza. Obrigado, doutor. Um abraço no coração. Muito obrigado. A vida de um dos maiores líderes do século XX, revelada pelo biógrafo, eleito pelo próprio Churchill para receber todo o seu arquivo e informações. Eu estou apaixonado por isso aqui. Isso aqui é um negócio fantástico, um dos presentes que... Quer me dar um presente, me dá um livro. E eu recebo esse presente aqui, desse médico cirurgião, a coletânea de Churchill. Ah, meu Deus, e eu já tenho muita coisa de Churchill também. Muito obrigado. 2:24, está na linha conosco a deputada federal Fernanda Melchiona e o deputado estadual Sebastião Melo. Deputada Fernanda, seja bem-vinda.
Obrigada, Milton Cardoso. Quero te cumprimentar Sebastião Melo, cumprimentar todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Dizer que nós temos uma coincidência, eu também, se quiserem bons presentes para mim, são livros, sabes que eu sou bibliotecária, não sei se eu, algum dia já te contei.
Não.
Sou bibliotecária de formação.
Ah, que bacana.
E trabalhei muitas bibliotecas, sabe, Milton? Primeiro como estágio, né? Sempre precisei trabalhar para poder me formar na Universidade Federal, mas depois de formada também. Trabalhei em biblioteca escolar, tenho uma verdadeira paixão pela profissão, que eu acho que é uma forma de, enfim, da gente... ajudar a disseminação da informação, enfim. Mas uma segunda paixão que é pelos livros, né?
Sabe uma curiosidade, né? Que os meus filhos, os três, se formaram no Canadá, não querem mais, lamentavelmente, isso me dói, não querem mais voltar para o Brasil. E eles estudando lá, eles me disseram o seguinte... Pai, tu não tem ideia, a biblioteca da faculdade aqui. Eu disse, tá, eles começaram a me contar detalhes, mas eles disse, não, detalhe principal é o seguinte, a biblioteca não fecha, pai. Eu digo, como não fecha? Ela funciona 24 horas, ela fica aberta de dia, de noite, com neve, com frio, com calor. Se você quer vir na biblioteca às 2 da manhã, nossa, você vem na biblioteca às 2 da manhã, às 4 da manhã. É uma coisa impressionante. Eu achei interessante.
Que eu só imagino a tua saudade, né? Eles morando tão longe, os três, quando eu falei só imagino.
É
sem verdade. Dúvida, a saudade é enorme. Mas isso é muito legal, né? Uma das coisas que eu sempre batalhei, o Sebastião Melo é testemunha, foi pelo Plano Municipal do Livro da Leitura. Que a gente conseguiu depois transformar em lei, num processo de mobilização. Mas uma das coisas que eu falava é justamente isso. As bibliotecas, elas estão sucateadas, faltam acervos que atualizados pela falta de recurso, né? E também o horário de funcionamento, né, Milton? Um horário comercial, como é que a pessoa vai sair do trabalho e passar na biblioteca se a biblioteca vai estar fechada, né? Então faltam profissionais, falta essa infraestrutura para manter as nossas bibliotecas, não sei se 24 horas, né? Mas pelo menos se ficassem abertas à noite e aos finais de semana, já seria um ganho para a nossa população, né?
Muito. Deputado Sebastião Melo, boa tarde, seja bem-vindo.
Olha, Milton, um abraço aí para ti, para os nossos ouvintes, aí para o nosso Rock Balboa aí, plantonista do dia, né?
Sim.
E um abraço muito especial à minha querida amiga Fernanda. E dois pequenos comentários antes de nós entrar no tema aí. Primeiro, eu acho que o Tchutch é um dos grandes líderes da humanidade, porque ele liderou essa derrota sangrenta do nazifascismo, entendeu? E deixou uma biografia muito rica, não? Então, segundo, essa questão das bibliotecas, Fernanda, eu me lembro muito bem na luta de nós botarmos lá a biblioteca na Ilha da Pintada, que fiquei sabendo que não existe mais nesses últimos tempos, né? Muito
uma
triste.
Uhum.
Muito triste, porque aquilo ali foi uma construção, né, de uma governança muito solidária, assim, daquela população. E um povo informado é um povo que decide melhor, que, né, se liberta. Então, essa luta aí do livro, da leitura, das bibliotecas, estamos juntos aí, né?
Uhum. Bacana. Eu recomendo aos nossos ouvintes aí, a senhora e o senhor também, deputado e deputada, se não tiver a oportunidade de assistir, vale a pena ver uma série, um documentário sobre The Crown, sobre a rainha. E Churchill é um espetáculo. Eu assisti ele todo, completo. A história toda, né, do Reino Unido, enfim, da rainha quando ela surge, jovem, que o pai morre, o tio não assume, e Churchill é o sustentáculo dela, muito bacana. The Crown, na Netflix, vale a pena, é um documentário fantástico sobre o Reino Unido. Bom, nós estamos fazendo, estou iniciando aqui, porque os dois, nossa pauta com a deputada Fernanda Melchione e com o senhor Sebastião Melo, deputado, sobre as eleições, são dois pré-candidatos à Prefeitura de Porto Alegre, e nós estamos iniciando aí essa rodada com os pré-candidatos, principalmente o que eu venho batendo há muito tempo, fiz isso lá atrás com a senadora Ana Amélia Lemos, com Nelson Marquezan. E eu pergunto à deputada e ao deputado. Deputada Fernanda Melchiona, deputado Sebastião Melo. A senhora e o senhor acham que é correto ir para uma eleição, pedir votos para ser deputado? O povo vai, elege a deputada, elege o senhor deputado, e aí daqui um pouquinho, no meio do caminho, a deputada e o deputado dizem assim: agora eu não quero mais ser deputado, agora eu quero ser prefeito. Está correto esse comportamento com os eleitores? Começo com a deputada Fernanda.
Obrigada, Milton. Eu acho que é uma pergunta muito importante, porque, na verdade, quando a gente luta, mesmo a vida política, né? Sabe que eu sempre considerei essa atividade política como uma luta por ideias e não uma profissão. Nos 10 anos de vereador em Porto Alegre, eu sempre deixei isso marcado, por isso faço questão de dizer que eu sou bibliotecária e estou a serviço de uma política. A serviço de uma política que se expressa na esfera federal, se expressou há 10 anos como vereador em Porto Alegre, e muitas lutas eu fiz com Pedro Ruas, com Roberto Robânia, o Alex Fraga, que agora, né, seguem vereadores em Porto Alegre, além da Karen Santos, e também depois de 2018 como deputada federal diante de um cenário muito difícil que o nosso povo vive, né? Essa crise econômica que piora com a situação da pandemia, ela é anterior ao Covid-19, embora nós estejamos enfrentando a pior pandemia que a nossa geração já viveu, com um governo que, ao invés de combater o vírus, decidiu combater a ciência. E eu me refiro ao governo Bolsonaro, porque eu tenho minhas críticas ao Marquesan e ao Eduardo Leite, inclusive como trato a pandemia, mas eles se baseiam na ciência, diferente do Bolsonaro, que, ao invés de botar alguém na saúde que seja vinculado à área da saúde, demitiu dois ministros por, na prática, seguirem o que a Organização Mundial da Saúde recomenda e botou um paraquedista, literalmente, viu, Milton? O Pazuello é paraquedista, não tem nenhuma formação médica, e 9 militares sem nenhuma formação médica no Ministério da Saúde.
Bom, deputado, o presidente da OMS não é médico. E a OMS, se para a senhora é confiável, a mim não é, porque ela diz uma coisa hoje, amanhã desfaz, depois desfaz, depois desfaz, e protegeu esse vírus lá no final de novembro, início de dezembro, com o governo chinês. Mas tudo bem, respeito a sua posição.
Eu acho que tem muita ciência da OMS, tanto é que são baseados em estudos científicos. Eu não sou médica. E não me atrevo a dizer que um medicamento que não tem testagem alguma tem que ser liberado pelo SUS, como faz o Bolsonaro. Então, e todas as pesquisas científicas têm que ser baseadas no que a ciência está produzindo, né?
Sim, mas a OMS recomendou estudos da cloroquina.
Recomendou estudos e os estudos comprovaram que ainda não havia funcionalidade que... Precisa continuar fazendo estudo. Então,
mas
liberar a cloroquina, que a gente tem que ter cuidado.
Deputada, porque... eu lhe dou vários exemplos, inclusive eu tomei cloroquina. Eu lhe dou vários exemplos de vidas que foram salvas nos primeiros sintomas. Depois que passar 5, 6 dias, aí não adianta dar cloroquina. Aí não adianta nada. E tem que saber a dose.
Mas acontece que também tem casos pessoais, porque quando a gente trata de dados, a gente não faz com achismo, né, Milton?
Não, tranquilo.
De pessoas que faleceram por causa da cloroquina. Então acho que tem que testar. Eu não me atrevo a dizer que ela mata, nem atrevo a dizer que ela salva. A ciência tem que testar. E o que os gestores têm que fazer é se basear na ciência. Então eu acho que, com qualquer delay com relação ao OMS, ela se baseia em estudos científicos. Mas como eu estava dizendo, o tema da pandemia piora uma situação econômica que é anterior, né, da irresponsabilidade de uma política econômica que começou lá no segundo mandato da Dilma com Joaquim Levy, tomou requintes de crueldade com o Michel Temer e agora com o governo Bolsonaro se aprofundou de tal maneira que o nosso povo já sofre com arroz salarial, com desemprego que infelizmente tende a aumentar ainda mais com a situação da pandemia, né, das perdas das vidas. Por que eu fiz esse preâmbulo? Porque eu acho que essa luta política nossa federal, ela também é municipal. Eu fui indicada por unanimidade pelo meu partido e tenho orgulho, porque, né, ser um consenso num partido tão plural como é o PSOL, com tanta trajetória, é motivo de orgulho, claro, e agora a adesão do Márcio Chagas como pré-candidato a vice-prefeito, com a sua trajetória de luta antirracista, com a sua trajetória de luta contra a desigualdade social, potencializa a nossa chapa, mas eu não vejo como elementos desvinculados, respondendo a sua pergunta. Eu vejo como parte de um mesmo processo. Primeiro, porque para concorrer eu não perco mandato, não preciso me licenciar, e tu deve estar acompanhando que eu estou em Brasília, aprovei inclusive projetos de combate à pandemia nesse momento.
Mas eu votei na senhora para ser deputada. E agora a senhora me diz assim...
Milton, querido,
Estou fazendo um exercício. Não, o eleitor votou na senhora para a senhora ser deputada federal. Está fazendo um bom papel importante de oposição.
Ótimo.
Na Câmara Federal. Aí daqui a pouquinho a senhora diz, não, mas agora eu não quero mais ser deputada. Sim, mas e qual é o respeito com o eleitor
mas
que lhe
eleger? Mas eu não disse que eu não quero mais ser deputada, ao contrário.
Como?
Vou seguir deputada na eleição e se eleita for prefeita, eu tenho a tranquilidade que a minha suplente, a Karen Santos, é da mesma trajetória que eu, inclusive me substituiu na Câmara de Vereadores, porque da mesma forma, eu fui candidata a vereadora em 2016, fui a mais votada de Porto Alegre e concorri a deputada em 2018. Nós não perdemos força, né, Milton? Nós ganhamos, porque eu fui eleita deputada federal e a minha suplente me substituiu de uma maneira brilhante na Câmara de Vereadores. E se eu for eleita prefeita, eu vou poder lutar e fazer no município com a caneta para melhorar a vida do povo e devolver Porto Alegre para os seus eleitores com mais força, porque aí tu tem a caneta para resolver o problema da saúde, tu tem a caneta para garantir que os trabalhadores do IMESF, que é o Instituto Municipal da Estratégia da Saúde da Família, não sejam demitidos em meio à pandemia e possam fazer seu trabalho, tu tem a caneta para resolver o problema dos buracos nas ruas que o Marquesa só piorou, tu tem a caneta para revogar o conjunto de ataques aos servidores municipais.
Deixa eu só ver o que, que diz o deputado Sebastião
Melo.
E aí, deputado?
Mas só para concluir, e a Karen fica como deputada federal seguindo a minha trajetória lá. Então, se eu for eleita, não só eu não honrei o voto dos eleitores, como eu dupliquei o voto dos eleitores, sendo uma prefeita comprometida com o povo de Porto Alegre e uma deputada federal como a Karen nos representando lá.
Deputado, o senhor acha que está justo ser eleito deputado estadual para 4 anos e na metade do caminho... Agora eu não quero mais ser deputado, eu quero ser prefeito?
Olha, Milton, primeiro eu quero dizer que não me surpreende essa pergunta, porque em vários momentos que eu participo dos teus programas, eu disse, olha, se tu vier a ser candidato, saiba que tu vai levar a saraivada, né? Tem uma posição e eu respeito. Mas eu sou pré-candidato, posso ser candidato ou não. Pré-candidatura não significa ainda candidatura. Mas eu acho que a resposta para mim, ela... respondo com muita tranquilidade. Eu tenho defendido muitos e muitos anos uma reforma política no país e não um remendo eleitoral. E acho que uma reforma política tinha que produzir várias coisas. Entre elas, isso que tu está dizendo. Diz, olha, quem se elege pelo mandato, cumpre o mandato, como eu acho que suplente senador não deveria existir, como eu acho que o mandato de senador não deveria ser 8 anos, como eu acho que várias coisas que estão aí. Nós já discutimos isso inúmeras e inúmeras vezes aí nos nossos debates.
É verdade.
Hoje a regra estabelecida, ela permite que os governadores se reelejam por uma vez, né, busque a reeleição, que os prefeitos façam isso uma vez, e que aqueles que estão no exercício de um mandato possam disputar um cargo, né, o cargo de deputados, né, seja federal, estadual, senador, enfim, disputar cargo de prefeito, enfim, governador. Mas eu considero que é um tema relevante, né, mas a regra do jogo está posta. Né? Agora, eu quero dizer o seguinte, Milton, eu entrei nesse processo de aceitar uma pré-candidatura, né, quando meu partido me escolheu. Eu tenho compromisso com Porto Alegre, né? Mesmo não tendo nascido aqui na cidade de Porto Alegre, eu adotei a cidade me adotou, são 40 anos de uma luta parelha, bonita aí. E penso o seguinte, que essa pré-candidatura, ela gerou 2 passos à frente. O primeiro é a construção de uma aliança que necessariamente ela pode não ser com o Melo na cabeça da chapa. Né? Eu tenho conversado, comecei a conversar já com o partido, nós vamos continuar conversando na próxima semana. E, portanto, eu defendo um campo de alianças que busque soluções urbanas.
O senhor iria de vice?
Não, já fui vice, acho que cumpri um papel, ou eu serei candidato a prefeito ou serei apoiador de uma chapa, tá?
Uhum.
E a segunda questão que eu acho que esse compromisso que saímos lá do partido é o seguinte, nós precisamos apontar caminhos, né, de melhoria com os pés no chão para a cidade. Nós temos vários desafios, né? Por exemplo, essa questão do transporte urbano que nós estamos vivendo, não dá para dizer que o transporte urbano está colapsado agora na pandemia. Esse é um problema que vem de longe e que o atual prefeito acabou não tomando nenhuma providência no início do mandato e agora vem com medidas meia salvadora da pátria quando falta 3 meses para a eleição. Não, esse é um sistema que tem que ser reformado, não é singelo, né? Mas eu poderia botar aqui a questão, né, do desafio que nós teremos depois da pandemia, do empreendedorismo na cidade, reaver empresas que vão estar quebradas, pessoas desempregadas, tanto tem que facilitar para que as coisas aconteçam. A nossa rede de saúde, ela está dando conta do recado, porque é uma rede que vem sendo construída ao longo de muitos anos. Acho que o SUS, isso é uma coisa muito importante dizer, muita gente não acredita no SUS, eu sempre acreditei no SUS, acho que ele é o caminho.
Desculpa me interromper, né, deputado? O coronavírus está aí para desnudando a calamidade pública, eu pergunto para o senhor. Eu quero saber o seguinte, qual é o vereador, o deputado, o juiz, o desembargador, o promotor, o governador, o deputado que vai no SUS para se tratar? Quem?
Agora, olha, porque esse vírus está pegando todo mundo, calamidade pública, total. Ah, o problema de saúde. O rei está nu no meio da rua, no meio da praça. Governadores e prefeitos subindo em cima de caixão, em live, fazendo comícios, como fez o Mandetta. O Mandetta, cada entrevista coletiva dele, e olha que eu elogiei o Mandetta no começo, uma entrevista coletiva dele era com o Paulinho da Viola, a outra era o Raul Seixas, a outra era Martin Luther King, a outra era Shakespeare, a outra era Almir Sater. Quer dizer, um negócio assim, sabe, que dá náuseas. Por que que eu estou dizendo isso para o senhor e para a deputada Fernanda Melchiona? Porque eu estou com 60 anos e segunda-feira estou fazendo aniversário, semana que vem, e eu passei grande parte da minha vida dentro do Congresso Nacional, mais 15, 20 anos dentro do Congresso Nacional, cobrindo câmaras, senados, planalto dos ministérios. E eu, durante esse período do Sarney para cá, eu só vi o seguinte: detonaram absolutamente com um país rico. O Brasil não é um país pobre. Ele foi empobrecido pelos partidos políticos e pelos políticos nesses últimos 30 anos. O seu partido, o MDB.
Tu não defende a ditadura, né?
Como?
Tu não defende a ditadura.
Nunca defendi a ditadura e fui um lutador lá atrás. Tá bom, estava lá na linha de frente, apanhei muito na época com 19, 20 anos como jornalista. Levei, inclusive, para o seu conhecimento, um soco na boca do estômago do ministro da Justiça, Petrônio Portela, lá na época da década de... Início de 80. Lutei muito, deputado.
Eu sei
disso. É, lutei muito. Não sou a favor de ditadura, não. Mas esses partidos, todos esses partidos políticos, eles destruíram. Destruíram um país rico. Rico. Um povo que está assim, ó. Quanto tempo ontem, deputado e deputada Fernanda Melchiona, sabe o que que o Conselho Nacional de Justiça decidiu para os juízes e desembargadores do Rio Grande do Sul? Auxílio alimentação retroativo, enquanto que o povo está morrendo de fome aqui e com dificuldade de receber R$600 de ajuda, com esses prefeitos que fecharam, tranca tudo, proíbe tudo, acaba com tudo. Então, com discurso em nome de salvar vidas, eles estão destruindo vidas.
Milton, desculpa te interromper, eu não sei se eu peço licença ao Melo aqui.
Não, tudo bem, o debate está aberto.
O debate está aberto. Eu acho assim, ó, primeiro sobre políticos que vão no SUS, eu conheço o Roberto Romani, ele é atendido pelo Sistema Único de Saúde, né? Eu tenho meu plano do banco, porque eu sou bancária do Banrisul, licenciada, mas eu concordo contigo. Eu acho que os políticos, de uma forma geral, estudei na escola pública, acho que os filhos dos políticos deveriam estudar em escola pública, deveriam, né, sofrer as dores do nosso povo, porque eu acho que a situação no Brasil é muito grave. Tem um descompasso entre os privilégios dos ricos, porque tu tem que incluir isso na tua análise. Não foram só os partidos que passaram pelas presidências que faliram um país rico como o Brasil, e eu concordo, embora te faça ressalva que o pessoal ainda não passou, né? Fiz oposição aos governos do PT, fiz oposição ao governo do MDB, estou fazendo oposição ao Bolsonaro e quero um dia ter a oportunidade de mostrar que a gente é diferente. O povo vai ter que nos dar essa oportunidade, claro. Mas eu queria fazer um comentário sobre isso que tu falava do auxílio alimentação. Eu acho inaceitável auxílio moradia. Inclusive, fiz projeto para acabar com o auxílio moradia para deputado federal, que tem onde morar, porque eu me lembro que o Bolsonaro, que era deputado federal e tinha onde morar em Brasília, e usava auxílio moradia, e tu me perdoa a palavra, para comer gente. Isso é o que ele falou, não fui eu, tá? Eu acho de um baixo calão dizer uma coisa dessas, mas ele disse, e eu fiquei muito incomodada. Acho que foi meu primeiro ou meu segundo projeto, acabar com o auxílio moradia para quem tem onde morar. E acabei de protocolar ontem um projeto que reduz 50% do salário dos deputados federais e também dos ministros, do presidente e do vice-presidente. Não é aceitável, né, que a gente tenha uma situação política e econômica como a do país, que as pessoas não conseguem acessar os R$600.
Quantos funcionários a senhora tem na Câmara?
23.
É uma microempresa, né?
E todos trabalham bastante em prol dos interesses do povo, mas eu acho que o modelo tem que ser alterado, sabe? Como vereadora, durante muito tempo, que sabe bem, eu sempre votei contra o aumento de salário, enfim, denunciei. Teve um ano que a gente conseguiu, inclusive, vencer na justiça, eu e o Pedro Ruas, iam aumentar para 75%, o Melo já não estava na Câmara, mas ia aumentar para 75% o salário dos vereadores, e a Justiça deu razão a mim, ao Pedro Ruas, e revogou aquele absurdo. Mas tirando isso...
Deputado, está aberto o debate.
Isso. Eu acho que tu já estava lá como vice-prefeito, né, Sebastião?
Sim.
Deixa eu só
responder, Milton.
Sim.
Eu atualmente eu tenho o IP, né? Eu pago o IP como deputado estadual, tenho a minha DERI, mas eu, ao longo da minha vida, tirando o IP, eu nunca tive outro plano de saúde. Eu fui sempre usuário do SUS e penso que o dia que terminar o meu mandato eu volto. E posso dar um testemunho que o SUS sempre me atendeu muito bem. Né? Então, estudei em colégio público, depois na universidade, eu acabei indo para a Universidade da Unicinos, fiz vestibular na Federal, rodei. Mas apenas para te dar uma resposta. Eu quero dizer o seguinte, meu, eu acho que tem muitos problemas. Agora, eu não, sinceramente, né, sabe que eu te respeito profundamente. Eu acho que a divergência, para mim, é da riqueza da política, do jornalismo, da convivência. E na divergência a gente pode construir convergências. Eu não acho que só a classe política tem cometido erro nesse país.
Não, a imprensa, então, pelo amor de Deus.
Eu acho que tem assim, um conjunto de coisas. Agora, vamos olhar para frente. Como se diz um ditado popular, a lanterna, ela ilumina para frente, não é? Eu penso que sempre há momentos nas crises, não é, que elas trazem, fecham muitas portas, mas elas também apontam para nós grandes janelas de oportunidade, né? Eu, por exemplo, penso que o Brasil, nesse momento, tem uma grande chance de fazer mudanças profundas. Eu vou pegar o caso, vou pegar o puxadinho aí da minha querida Fernanda Melchiona. Eu acho que, ok, nós aqui, inclusive, né, estamos discutindo muito isso na Assembleia. Não basta reduzir o salário dos deputados ou o governador fazer uma live reduzindo apenas o seu salário do secretário. Eu quero dizer que da nossa vizinhança, do Tribunal de Contas, da Defensoria, do Executivo, da Justiça, Ministério Público, tem gente que ganha o dobro de deputados. Então, é preciso fazer uma redução na máquina pública, Fernanda, na sua inteireza, que comece nas câmaras de vereadores e chegue ao Palácio do Planalto e chegue no Supremo. Eu tenho tranquilidade em afirmar o seguinte: se nós cortarmos hoje 30% de tudo da máquina pública, nós vamos ter serviço público melhor para a população, porque nós vamos estar cortando a atividade meio. Entendeu?
Sabe quanto é que ganha um vereador? Correto? Sabe quanto é que ganha um vereador em Canoas, com 10 assessores cada um? R$14.000. Então, R$14.000 um vereador em Canoas.
Mas
e 10 assessores.
Mas volto a te dizer, Milton, esses excessos não estão só na política. Esses excessos, por exemplo, sabe quantos servidores tem um ministro do Supremo? 200.
Sim,
será
absurdo.
Que o ministro do Supremo precisa ter 200 servidores para servir o gabinete do ministro do Supremo? Claro que não. Será que é preciso ter o Congresso Nacional, por exemplo, agora, Fernanda? Olha, tranquilidade dizer isso. Nós, da Assembleia, as câmaras, não precisamos de reunir todas as semanas presencialmente. A videoconferência pode nos ajudar a tomar decisões mais rápidas e mais baratas. Claro que o Congresso tem que reunir presencialmente daqui um pouco, a Assembleia também, mas não precisa ser todos os dias, isso diminui custo. Então, acho que nós estamos vivendo um momento, né? Mas eu quero voltar aqui para a cidade, porque tu está dizendo, estou entrevistando quem quer ser prefeito. Eu acho o seguinte, Milton, a nossa cidade tem assim, coisas maravilhosas. Né? Eu não sou daqueles porto-alegrenses que acham que a cidade é só... Não, a cidade tem dificuldades, mas tem coisas muito boas e tem saídas pela frente extraordinárias, né? Acho que nós temos aqui uma população de Porto Alegre muito empreendedora, gente que levanta cedo, que dorme tarde. Nós temos uma inovação muito boa aqui.
E paga uma conta caríssima, 16 anos do PT, o Fogaça, o reitor Fortunati, acabaram com a textura urbana de Porto Alegre. Porto Alegre hoje está atrás de Curitiba, está atrás de tudo. Uma cidade com as belezas naturais. Olha as obras aqui da Copa do Mundo ainda, da época da Copa do Mundo. Olha o nosso transporte coletivo, as paradas de ônibus, o desrespeito com o trabalhador, com a pessoa que acorda às 5 da manhã e vai trabalhar, já abre a porta da casa com medo de ser assaltado, porque não tem segurança, já vive em depressão com medo, transporte coletivo de baixa qualidade. Olha esse posto da Cruzeiro aqui, que é uma vergonha isso que está acontecendo. Olha, eu fui lá num sábado à noite, para não dizer que, tu só escuta, né? Botei um boné e um óculos para não me reconhecer e fui lá. Eu fiquei apavorado. Uma médica para atender 40 e poucas pessoas, e as pessoas caídas no, 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 nos corredores.
É verdadeiro.
Entende?
Eu acho, justamente por isso, eu não quero interromper o Melo, que é a bate-bola, né, Melo? Mas eu acho justamente por isso que a gente tem que fazer um raio-x do que precisa de fato ser atacado. Em esfera federal ainda, eu acho que um desafio para o Brasil é justamente taxar os que mais têm. Vejam, nós estamos no meio dessa crise econômica que, como eu falava, começou em 2014, né? Se aprofundou. E agora vai se aprofundar mais com a pandemia, infelizmente, né? Porque quem acha que o problema do fechamento é a pandemia, está mais preocupado com o CNPJ do que com o CPF, que infelizmente é o caso do presidente, não se dá conta, primeiro, que a vida não tem preço, né? 40 mil brasileiros que foram a óbito é muito grave, são mães, são filhos, são pais. Mas que, do ponto de vista econômico, uma agenda anti-ciência piora a situação do país, inclusive para fora, né? Inclusive na questão das exportações, etc. Bom, mas nessa crise desde 2014, os ricos ficaram mais ricos. Vejam, hoje o Brasil tem 206 bilionários que têm uma renda de 1 trilhão e 200 bilhões. Eles ficaram mais ricos com a crise econômica, enquanto tem mais gente que entrou na pobreza. Nós estamos propondo taxar 3% as grandes fortunas, Milton, o que arrecadaria 54 bilhões, que é exatamente o valor necessário para pagar os R$600 para 50 milhões de brasileiros.
Então, assim, a senhora é a favor do confinamento?
Eu sou a favor de seguir a ciência, sou a favor do isolamento, enquanto for necessário ter isolamento. Agora, eu não sou a favor do isolamento sem as condições econômicas para que as pessoas possam fazer isolamento, porque eu não posso dizer para alguém...
Ah, mas isolamento, me diz uma coisa, deputada, como é que eu faço se eu tenho a minha carrocinha de pipoca e eu vendo durante o dia para minha família comer de noite, como é que eu vou fazer?
É exatamente isso que eu quero dizer. As pessoas não podem escolher contrair Covid ou morrer de fome. É preciso que tenha renda básica emergencial para que as pessoas possam ficar em casa, no caso do informal, embora seja uma perda de renda, pelo menos é algo imediato, mas eu acho. E olha, viu, Milton, eu concordo com o Melo que o debate, a gente pode pensar diferente. Eu penso enormemente diferente do Boris Johnson, que é o primeiro-ministro da Inglaterra. Mas lá o governo está pagando 80% dos salários dos servidores para que as empresas não demitam e as pessoas possam ficar em casa.
Dinheiro aqui, assim, tira da onde?
Primeiro tem várias coisas, acabei de dizer, taxa grandes fortunas, suspende o pagamento da dívida, que é 1 trilhão por ano, e tu garante pagar tudo. 1 trilhão, tu paga a folha de todas as empresas que foram obrigadas a fechar e amplia a SUS ainda. Mas se tu não quiser, digamos, o governo Bolsonaro é tão neoliberal que prefere que as pessoas passem fome e não quer fazer. Sabe o que o governo poderia fazer agora, Milton? Ligar a maquininha do Banco Central e imprimir papel moeda.
É.
Que nem fez o Obama em 2008 para salvar banco.
Então
Então
eu vou dizer um negócio para a senhora é deputada federal, dá uma olhadinha na Constituição, porque a Constituição não permite emissão de moeda, deputada. A única
permite,
coisa que a única...
Ribeiro,
deputada,
permite,
deputada,
é
não
política.
Permite, deputada, permite. O Banco Central, ele é através de papéis junto ao Tesouro Nacional, não se imprime dinheiro mais, é proibido pela Constituição, a não ser que a senhora proponha uma PEC especial...
Mas já foi aprovada uma PEC do Orçamento de Guerra no Congresso, até dezembro o Bolsonaro pode fazer o que quiser.
Não, economicamente.
E se endividar sem teto de gastos, sem lei de responsabilidade fiscal, foi aprovado, eu votei, meu, eu estava lá, acompanhei o debate, no início eu fui, aprovei em 2 turnos, eu votei na PEC, porque eu dei todas as condições para que o governo enfrente a pandemia, mesmo sendo oposição. Quem não quer enfrentar, infelizmente, é o Bolsonaro. É triste dizer isso, porque eu acho que nesse país, neste momento, a gente não deveria estar debatendo situação oposição, deveria ter uma unidade nacional para enfrentar o Covid. O problema é que o Bolsonaro decidiu liderar a extrema-direita e não liderar o país para enfrentar o vírus. Por isso, eu digo que as pessoas não podem escolher contrair Covid ou morrer de fome.
Deputada,
isso...
vamos fazer o seguinte, deputado, vamos falar a verdade aqui sem discurso político, tá? Vamos falar a verdade.
Mas isso é verdade.
Eu trabalho em cima de fatos e da verdade. E com o deputado Sebastião Mello a mesma coisa. O que que decidiu o STF sobre o governo federal? Proibiu literalmente o governo federal de qualquer ação e entregou todas as ações do coronavírus para prefeitos e governadores, ou eu estou mentindo?
Não, Milton. Primeiro, o Supremo Supremo Tribunal Federal teve duas decisões. A primeira é que, no período de pandemia, nenhuma das regras que impedem o governo de gastar estão vigorando. Portanto, do ponto de vista econômico, o governo poderia fazer o que quiser. Segundo, quando o Bolsonaro tentou acabar com o isolamento social, se preocupando com a vida dos mercados e não com a vida das pessoas, o Supremo definiu que os governadores e prefeitos que definem o seu isolamento, coisa que eu acho correta, porque quem tem as condições, do ponto de vista científico, em cada um, nós temos vários Brasis. Embora o ministro da Saúde desconheça, porque ele acha que nesse momento tem inverno na parte norte do país e verão aqui na parte sul, de fato ele não conhece o Brasil, eu estava lá, vi ele falando, até virou piada na rede, infelizmente, nós sabemos que tem diferenças locais. Veja, hoje, até agora, até duas semanas atrás, o Rio Grande do Sul estava com índices bons. E eu acho que isso é muito positivo. Veja, sua oposição ao Eduardo Leite, sua oposição ao Marquesan. Mas as medidas preventivas que a Prefeitura e o governo estadual tomaram foram muito importantes para proteger vidas. Quem conhece é o Estado. Só que aí, com a pressão nacional e com a pressão dos empresários, que de fato estão começando a quebrar os pequenos e médios empresários, etc., eles começaram a abrir, já aumentou enormemente a taxa de pessoas infectadas, óbitos e também a entrada no sistema de saúde. Que
deputado,
que é o problema?
Sebastião, para nós fecharmos. Sim. Aí.
Ah, desculpa, Milton. Isso,
ah, deixa, é que o deputado está com pouco tempo aí. Ó.
Tem razão. E eu quero só cumprimentar o Roque, que eu fui muito indelicada, não cumprimentei meu amigo Roque.
Não. Não, mas eu tenho uma paciência aqui de ouvir, e sempre é muito bom ouvir, melhor do que falar. Deixa eu dizer o seguinte, aqui acho que eu e a Fernanda temos uma pequena divergência. Eu penso que, num primeiro momento, né, o mundo era quase que compulsório que aqui no Brasil e no nosso Rio Grande, em Porto Alegre, as coisas tivessem que ser fechadas. Eu acho que o erro dos governos aqui, como em alguns outros governos, é o seguinte, acho que você tinha que ter criado um comitê gestor, no primeiro momento, sim, a ciência do lado, o bom senso, a política, os setores econômicos, e a reabertura deveria ter sido gradual, né, mais rapidamente, de forma seletiva, com testes, não é? Por quê? Porque, na verdade, o que aconteceu, né? Determinados setores, por exemplo, com os mercados, ficaram lotados o tempo todo. Então, teve setores que funcionaram desde o primeiro dia, e o setor do outro lado, que vendia menos, acabou não abrindo, né? Então, acho que isso foi uma coisa um pouco mal elaborada, né? Mas nós temos que olhar para frente. Aqui agora, ainda há setores que estão fechados. E tem uma incoerência aqui em Porto Alegre que eu sempre não vou deixar de bater nela, né? Por exemplo, o prefeito fechou tudo, tudo, tudo. Só que as obras públicas não essenciais da cidade não fechou nenhum dia. Eu passava pela Beira Rio todo dia, Assembleia, Ipanema, onde eu moro. Não teve um dia que essa obra parou. Não teve um dia que os asfaltos da cidade pararam. Não teve um dia que as outras obras públicas pararam, aquelas que não são essenciais. Então, me desculpe, teve aí medidas diferentes para aqueles que são iguais. Então, acho que a cidade ficou muito parada. Hoje nós estamos vendo aí na Padre Chagas, nós estamos vendo aqui no Menino Deus, nós estamos vendo aqui na Cidade Baixa, bares, restaurantes que não voltaram, comércios que não voltaram. E eu acho assim, ó, Fernanda, e eu não... Acho que a agenda do governo federal, do ponto de vista do Covid, ela ficou, do ponto de vista econômico, acho que o governo até deu uma resposta, viu? Eu acho que os R$600 foram importantes aí para os 50 milhões. Eu acho que as empresas menores tiveram três meses aí para...
Mas os 600 foi o Congresso, né?
Mas o orçamento é do Brasil. Eu quero dizer o seguinte, acho que o governo deu uma resposta. Eu acho assim, ó, eu não sou bolsonarista, então tenho muita tranquilidade para dizer isso, entendeu? Mas eu sou Brasil, enfim, eu acho que as empresas tiveram aí uma condição de encostar os seus funcionários dentro de 70%. Agora, não há condições, na minha avaliação, de você fazer isso ad eterno. Talvez até o Congresso, por proposição do governo, possa prorrogar esse auxílio. Agora, não tem como fazer isso o ano todo. Uhum. A economia do Brasil tem que gerar, né? Então, isso nós temos que encontrar uma situação de conviver com a pandemia, que ela pode terminar daqui um mês, daqui dois meses, mas pode demorar um ano, pode ter recaído. Então, eu acho que a ciência, sim, eu acho que o governador encontrou aqui um equilíbrio dessas bandeiras, eu acho que é uma coisa interessante, não é? E que eu acho que nós temos que navegar com muito equilíbrio, não é? sem disputa política da questão envolvendo a pandemia, mas o Brasil tem que andar para frente, entendeu?
Bom, eu estou com o tempo aqui estourado, eu vou convidar a deputada Fernanda Melchiorre e o senhor nos próximos dias aí para a gente combinar com bastante tempo, de preferência no Repórter Bandeirantes à noite, e a gente possa fazer um debate mais aprofundado sobre as questões aí de Porto Alegre. Eu quero agradecer a gentileza, mas antes quero fazer uma pergunta para ambos, para deputado e para o deputado. Deputado e a deputada já tiveram empresa, geraram emprego, pagaram alguma DARF alguma vez ou não?
Eu sim, eu tive uma empresa de representação comercial durante 10 anos. Fui Melo Andrade, Representações Limitadas, fui vendedor representante. Depois eu tive
quantos funcionários?
E tive uma fruteira. Não, eu era eu sozinho e tinha uma secretária que me ajudava também.
Mas nunca gerou emprego.
E na fruteira eu tinha um funcionário também, não?
Sim. Deputada?
Primeiro eu quero te agradecer, Milton, já aceito o desafio porque eu gostei muito. Eu acho que é sempre bom discutir política, discordando, concordando, sempre bom, muito bom estar com vocês aqui na Band. Dizer que, infelizmente, eu nunca tive uma empresa, nunca tive condições. Meu primeiro emprego foi lavando louça com 16 anos, ganhava R$10 por dia, sem carteira assinada, trabalhando 10 horas por dia. Infelizmente, nunca tive essa condição, mas sei que não é fácil para os pequenos, para os médios, e é óbvio que a gente precisa ter todas as condições aí de enfrentar o vírus, salvar vidas e salvar a economia. Infelizmente, nos dois aspectos de salvar a vida e salvar a economia, as respostas do governo federal têm sido muito ruins, mas eu sigo lutando em Brasília. Eu estou essa semana aqui em Porto Alegre, mas domingo estou voltando para Brasília para seguir a luta lá em defesa do nosso Brasil, em defesa das vidas.
Muito obrigado, boa viagem para a senhora, bom final de semana. Obrigado, deputado, um abraço.
Saúde.
Bom final de semana. Muito obrigado.
Daqui também.
Obrigado. 20 graus a temperatura, 3 horas e 1 minuto. 3 horas e 1 minuto. Vamos para o intervalo? Hein? Ah, RB News. Vamos a São Paulo. Tem que avisar lá em São Paulo, pessoal do Morumbi. Atenção, pessoal do Morumbi em São Paulo. A culpa do coronavírus é do Bolsonaro. Vamos a São Paulo. Voltamos em seguida.
Repórter Bandeirantes.
O presidente da Câmara defende a extensão do auxílio emergencial durante pelo menos 2 meses e no mesmo valor de R$600. Em entrevista exclusiva à Rádio Bandeirantes, Rodrigo Maia aprovou a indicação de Fábio Faria para comandar o Ministério das Comunicações, mas colocou contra a reedição da MP, que dá ao Ministério da Educação o poder de escolher sem consulta reitores de instituições federais de ensino durante a pandemia.
Uma medida provisória, ela não pode ser reeditada com o mesmo teor no mesmo ano. Então é flagrosamente inconstitucional e vai gerar um ruído desnecessário nesse momento, né? Eu acho que o ideal é que o governo tivesse essa compreensão e pudesse retirar a medida provisória para que o presidente Davi não devolva a medida provisória ou que a Câmara não derrube logo nos pressupostos constitucionais, na votação inicial, quer dizer se a matéria é constitucional ou não, ou que o Supremo decida em algum momento sobre esse assunto. O ideal é que, do ponto de vista jurídico, segundo a assessoria da Câmara, que é muito competente, esse tema ele não deveria ter vindo por medida provisória. Se o governo tivesse mandado um projeto de lei, a gente podia fazer o debate agora. Por medida provisória vai gerar confusão no momento que eu acho que a gente precisa de mais união.
Porto Alegre segue em estado de alerta após registrar um novo recorde de internações por coronavírus. As informações da capital gaúcha com o Gilberto Echauri.
Boa tarde, Joel. Boa tarde, Ana. E a todos que nos acompanham, Porto Alegre segue em estado de alerta após registrar um novo recorde de internações por coronavírus. Já são 67 pacientes em UTIs, um aumento de 6 em relação ao dia anterior. O crescimento acelerado de hospitalizações notado principalmente no início desta semana levou a capital gaúcha a frear medidas de flexibilização e levantar a possibilidade de mais restrições caso o ritmo acelerado prossiga. No entanto, a Secretaria Municipal de Saúde notou uma nova desaceleração no número de hospitalizações. Entre a última sexta e a segunda-feira, houve um crescimento de 38%, mas entre a segunda e a quarta-feira, o crescimento foi menor que 10%.
O governo de Minas Gerais nega que haja subnotificação de casos da Covid-19. Informações de lá com a Ana Luísa Bongiovanni. Boa tarde, Joel. Boa tarde, Ana Paula. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, afirma que não há subnotificação nos dados sobre mortes por coronavírus no estado. Ontem, durante uma live, ele garantiu que todos os óbitos por suspeita da doença estão sendo testados. Por outro lado, o governador admitiu que o número de infectados por Covid-19 divulgado pelo estado está abaixo do real e citou a incapacidade do governo de testar toda a população, além da crise financeira. Ainda durante a live, o governador disse que a maioria dos testes disponíveis no mercado não é confiável e que o estado optou por fazer um estoque de exames considerados seguros caso a curva de infectados apresente uma alta inesperada. Minas Gerais tem, até hoje, mais de 18 mil casos confirmados da doença e 431 mortes.
Repórter Bandeirantes. O Rio Grande que dá certo, especial.
Presidente do Grupo Sanar, João O'Donnell, o que é fundamental para o Rio Grande do Sul sair do processo de crise?
Eu acho que é muito trabalho, né? Trabalho, muita dedicação, muita seriedade, que as pessoas têm que melhorar também, cada um dá um pouquinho mais de si, que se sai da crise. Meu pai falava, crise é uma realidade, isso eu ouço há 50 anos. Então a gente tem que mudar essa história no Brasil. Nós somos um país de muito potencial, né? Muito potencial. E temos tudo para sair e ser um dos melhores países do mundo. Basta nós querermos e a gente se ajudar, né?
O Rio Grande que dá certo, especial. Apoio, Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Atitude para um Rio Grande mais competitivo.
Vamos juntos pela produtividade. Vamos juntos pela eficiência. Vamos juntos pela pecuária, pela agricultura, pelos produtores. Assim com você, presentes no seu dia a dia, com informação e apoio, que trabalhamos pelo crescimento do seu negócio. Juntando conhecimento e prática, fazemos o campo crescer.
Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento.
Alô, amigos, aqui fala Cláudio Duarte. Mais uma vez, venho ao encontro de vocês para falar do Pó Pelotense. O Pó Pelotense é aquele que lá nos tempos de atleta já me ajudava de todas as formas, tanto a mim quanto aos meus colegas de trabalho. Na hora da dificuldade com as assaduras, com as brotoejas e até na dificuldade do mau odor nas axilas. Esse nos salvou em tantas peleias que vocês não acreditam. Talco Pó Pelotense. Este é de confiança.
Sua empresa utiliza o ERP Proteus e o fechamento contábil, fiscal e folha de pagamento não são realizados dentro do prazo legal e sua controladoria enfrenta desafios nesses ambientes? Então conte com a TDF Gestão Contábil. Garantimos qualidade, prazo e reporting junto ao corpo diretivo para tomadas de decisões. Atendemos no seu ERP Proteus a nível Brasil, com matriz em Porto Alegre e filial em São Paulo. Ligue 3325-9134 ou 519-9555-5625-2520.
Sanar Farmácias e você na prevenção contra o coronavírus. Lave suas mãos com frequência com água e sabão. Em seguida, utilize álcool gel para melhor higienização. Antes de tossir ou espirrar, cubra o nariz e a boca com a ajuda de lenço descartável ou com o seu antebraço. Pequenos gestos podem gerar grandes resultados. Para mais informações, disque 136 ou baixe o aplicativo Coronavírus SUS. Sanar Farmácias. Onde tem saúde, tem Sanar.
Tempo Real, com Osíris Marins. Hoje, às 18h, aqui na Rádio Bandeirantes.
Se você for para a Serra Gaúcha, não perca a oportunidade de visitar o Museu da Moda da Milka. Único museu no mundo a apresentar a história nos últimos 4 mil anos unindo a moda com os costumes e os ambientes de cada época. Uma combinação de arte e cultura que certamente vai lhe deslumbrar. São 3.500 metros quadrados de pura inspiração. Uma inesquecível viagem no tempo. Museu da Moda da Milka. Estrada Gramado Canela.
Visando seu conforto e bem-estar durante esse período de isolamento social, a concessionária Kia Sam Motors traz uma grande novidade. Revisão especial com busca do seu veículo. Ligue agora no fone 3319-6000 e agende a busca do seu veículo em casa. A Sam Motors busca e leva seu carro para revisão nessa quarentena. Basta ligar para 3319-6000 e agendar. Esse é mais um diferencial da concessionária Kia Sam Motors, valorizando a sua segurança e comodidade.
FMP, onde o direito nunca para. Considerada a melhor faculdade privada de direito do sul do país, com nota máxima pelo MEC e presente no ranking Estadão entre as 7 melhores faculdades de direito do país. Faça sua pós-graduação à distância. São diversas opções que você pode consultar no site fmp.edu.br. Estude na única instituição a receber duas vezes consecutivas o selo da OAB Recomenda. FMP, direito para a vida.
Para ajudar os brasileiros que vão precisar entrar ou se recolocar no mercado de trabalho, o governo federal, por meio do programa Novos Caminhos, do Ministério da Educação, investiu em milhares de vagas de cursos à distância. Cursos gratuitos, de qualificação profissional, oferecidos por instituições públicas parceiras. Saiba como se candidatar a uma vaga em portal.mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
Bastidores do Poder. Na Rádio Bandeirantes. Com Milton Cardoso.
Três horas e 11 minutos. Temperatura em Porto Alegre, 20 graus. Tempo nublado, né? Juntos até as 16h. A partir das 16h, tem Sérgio Boas, Alex Bagé, Esporte Notícia. É, e o repórter Bandeirantes nesta quinta-feira, mais cedo, às 20h, não temos Voz do Brasil. A partir das 20h, o repórter Bandeirantes nesta quinta-feira. Muitas mensagens chegando dos nossos ouvintes. Fazer uma rodada aqui com as mensagens dos nossos ouvintes, mas já está na linha conosco. O José Carlos Roque é rápido no gatilho, hein? Dr. Walter Nagelstein, que é pré-candidato também a prefeito de Porto Alegre. Acabamos de entrevistar dois pré-candidatos, a Fernanda Belchiona, Sebastião Melo, e estamos agora conversando com Walter Nagelstein. Seja bem-vindo, vereador. Prazer recebê-lo.
Obrigado, Milton. Satisfação estar contigo, com os seus ouvintes.
Como é que
desafio grande.
Nosso Brasil que... nos últimos 30 anos aí, nosso Brasil tão rico, né? Quem conhece esse Brasil, não só de viagem, mas assim, eu morei no Norte, morei no Nordeste, morei no Rio, morei em São Paulo, morei em Brasília, conheço bem o Brasil, morando, né? Vivendo o dia a dia, país tão rico, né? Tão rico e está empobrecido pelos partidos políticos e os políticos, que eu não vou generalizar, mas que nos últimos 35, 40, desde o Sarney para cá, detonaram com esse país, né? Agora, vamos ver o que conseguimos aí resgatar. Olha a situação que nós estamos vivendo aí com essa experiência inédita do coronavírus e uma crise muito grande. O senhor é pré-candidato à Prefeitura de Porto Alegre. Nós estamos fazendo uma rodada aí com pré-candidatos, já falamos com a Fernanda Melchiona, com o Sebastião Melo. A minha pergunta para os dois não ficou bem esclarecida, mas tudo bem, faz parte, né? Eu pergunto, é correto o cidadão ou a cidadã, no exercício do mandato, foi eleito para ser deputado. Na metade do caminho diz, agora eu não quero mais ser deputado, eu quero ser prefeito. Eu não acho isso correto. Mas tem gente que acha correto, e a legislação que nós temos eleitoral, ela é perversa, ela permite isso. Tem que entregar um mandato. Se eu peço votos, eu fiz isso, critiquei o Marquesan lá atrás, critiquei a Ana Amélia, critiquei o Busato, que é prefeito de Canoas, e vou continuar criticando todos. Mandato, é um contrato social com o povo. Se eu assumo um compromisso de ser deputado, é para ser deputado. Senador eleito, aí 4 anos de mandato, não, agora eu quero ser governador. Está tudo errado. Aliás, no Senado não tinha que ter primeiro suplente, nem segundo suplente, na minha opinião, e muito menos mandato de 8 anos. Mas vamos lá.
Como é que o senhor está vendo Porto Alegre, as questões aí, doutor Walter?
Primeiro, vou te dizer que concordo com o teu raciocínio, porque eu sou vereador há 3 mandatos. Eu encerro o meu período como vereador e eu acho que isso é um estágio fundamental para quem quer ser prefeito da sua cidade. Tem que conhecer a cidade, cada bairro, cada rua. Tem que saber o que quer fazer do primeiro dia que senta na cadeira de prefeito até o último dia do seu mandato. E eu fui secretário municipal por 2 vezes, de 2 secretarias importantes. Fui líder do governo na Câmara, fui presidente da Câmara Municipal. E eu tenho, com toda humildade, mas a pretensão de dizer que conheço cada centímetro da nossa Porto Alegre e conheço a administração municipal por dentro. Eu sou um cara que não tenho compromissos com corporações, eu tenho compromisso com o cidadão, tenho compromisso com a liberdade econômica. Eu acho que Porto Alegre vem num ciclo decrescente, de decadência, de perda de economia, de perda de emprego, de perda de importância política. E a maior parte dos candidatos que está aí, infelizmente, não traz novidade com relação a isso. Fazem a velha política. E eu busco trazer uma mensagem nova de liberdade econômica, de desenvolvimento. Eu, quando eu fui secretário da SMIC, nós ganhamos vários reconhecimentos, entre eles um prêmio Prefeito Empreendedor do Sebrae por um projeto que a gente desenvolveu de apoio a micro e pequenas empresas que hoje estão sofrendo muito. Depois eu fui secretário de urbanismo e é uma indústria que eu considero muito importante na cidade, a construção civil, e ela padece há muitos anos de uma burocracia absurda que pune quem quer empreender em Porto Alegre, quem quer gerar emprego, e é um dos setores mais democráticos, eu posso dizer, porque ele gera emprego desde o servente de obras até um grande escritório de design, de arquitetura, passando por toda a cadeia produtiva. Esse setor tem que ser destravado em Porto Alegre. As obras da cidade, que praticamente lá do governo Fortunati, Melo, ficaram paradas, as obras da Copa, e que tem que ser concluídas. E um desvirtuamento da natureza do Estado, que a vereadora Fernanda, que eu tenho muito respeito, a deputada hoje, Fernanda, que eu tenho muito respeito, foi minha colega vereadora, mas de certa forma está comprometida com isso, que é um enxume da estrutura estatal. Porto Alegre gasta por mês hoje, e eu faço um parênteses antes para dizer que tem que ser respeitado o servidor público, eu não tenho dúvida, mas Porto Alegre gasta por mês hoje 235 milhões com folha de pagamento, 1 bilhão de reais por ano com a Previdência, que é o Previmpa dos municipários, com 15 mil servidores. Na verdade são 30 mil, 15 mil aposentados, 15 mil nativa, e que a gente precisa, e ninguém fez isso até hoje, olhar para dentro, remotivar esse pessoal, fazer um trabalho de endomarketing, mas fazer uma reestruturação administrativa, um plano de carreira e cobrar meritocracia, para fazer com que o cidadão que paga imposto, que vive na cidade, não chegue numa repartição pública e parece que ele está pedindo um favor para receber algo que é um direito seu, que é um serviço público, ou então não esbarrar numa burocracia que é absurda e que corre de Porto Alegre as empresas e os empreendimentos. Então essa visão de conservadorismo, de liberdade econômica, de desenvolvimento, de colocar Porto Alegre no mapa do mundo novamente, consertada com o que há de mais moderno, com eficiência no serviço público, com meritocracia, com ordem urbana, com oportunidade para os mais pobres. Todo mundo que passou aí, Milton, nos últimos 30 anos, não fez uma coisa que eu considero básica e fundamental, que é a regularização fundiária das vilas da cidade, para dar dignidade para as pessoas, dar o papel da propriedade para aquele cara que é mais pobre, que está lá, que está vivendo no meio do esgoto. Nós temos agora dias que estão chovendo aí, só quem conhece essas realidades sabe o que é estar lá naquele lugar, vivendo ou à margem de um valão que transborda, ou numa rua que não tem asfaltamento, e numa cidade que é capturada por corporações, não sobra dinheiro para fazer isso. Então nós estamos nesses últimos 4 anos do prefeito Marquesan, nós perdemos o dinheiro da conclusão da Severo Dúlios, nós não levamos adiante a obra da Avenida Tronco, os terrenos que tinham sido liberados voltaram a ser invadidos, a única visão do atual governo é ali para a Orla, que é uma coisa que, aliás, eu lutei muito, inclusive dei o nome Orla Moacir Sclier, eu acho que é muito importante, mas tem que olhar para o resto da cidade também. E para isso tudo, é isso que eu estou te dizendo, alguém tem que conhecer a cidade. Ninguém administra um grande clube sem ter uma grande experiência no futebol,
Ninguém administra uma grande empresa sem ter uma experiência administrativa e ninguém vai gerir uma cidade como Porto Alegre com um orçamento de 7,5 bilhões, com 15 mil servidores na ativa, se não estiver, em primeiro lugar, com a vida limpa, que é pré-requisito, me parece, para fazer política, evidentemente. E, em segundo lugar, com ferramentas de gestão que saiba fazer, senão nós vamos ter mais do mesmo. Então nós vamos ficar reclamando os próximos 4 da cidade. Vamos ter gente que faz simulacro de democracia, parece que ouve todo mundo e, na verdade, não tem eficiência, não entrega para a cidade aquilo que a cidade precisa. Porto Alegre merece muito mais. É por isso que eu estou terminando uma fase da minha vida, que é essa de ser vereador. Já fui 3 mandatos. E se eu não me eleger prefeito, eu vou para a iniciativa privada. Eu sou advogado, venho de uma família de advogados, mas eu não estou na política por isso. Eu estou na política por amor, por vocação, por sentimento de servir, por dedicação à cidade, e eu me incomodo muito com muita coisa de Porto Alegre, que eu tenho certeza que podia ser melhor. A cada lugar que eu ando, a cada buraco que eu caio, a cada valão que eu chego, que está transbordando, fétido, a cada foco de lixo que eu enxergo na cidade, a cada no centro mal cuidado, a cada praça abandonada, a cada lugar que eu vou, a cada rua pichada, a cada jovem desempregado, a cada pobre sem emprego, eu consigo, graças a Deus, a essa experiência, e a experiência que eu trago antes da iniciativa privada, ver que é possível encontrar soluções. E me incomoda que os governantes não conseguem encontrar essas soluções. Ultimamente, sequer diálogo com a Câmara conseguem ter. E eu acho que o diálogo com a Câmara não precisa ser fisiologismo, não tem que ser tomar lá da cá, não tem que ser entrega de favores, mas tem que ser uma relação respeitosa. E essa também, o prefeito Marquesan, entre outras tantas, não conseguiu entregar. Então, eu acho que o Porto Alegre precisa viver um novo momento, e é por isso que, depois de eu ter sido presidente da Câmara, a gente ter feito uma gestão histórica de economia, de transparência, de devolução de recurso público, eu agora gostaria de ser prefeito da nossa cidade. Se Deus me permitir, se eu conseguir passar a mensagem correta para o nosso povo, eu quero ser.
O que que o prefeito Nelson Marquesan realizou até agora que o senhor concorda e acha que foi positivo?
Eu concordo com o aumento do convênio com as creches comunitárias. É uma coisa importante. As crianças mais pobres precisam disso, mas acho que faltou alguma coisa nessa história, que é a questão de um programa de planejamento familiar para as meninas jovens que são mães. E se a gente for na periferia, e a periferia não é fora da cidade, nós temos a Bom Jesus, nós temos a Tronco, isso é periferia dentro da cidade, nós vamos ver meninas com 14 anos, com um filho no colo, ou até às vezes até menos. Então eu acho que investir nas creches comunitárias para olhar para essas crianças e dar futuro para elas é uma coisa que está sendo bem feita, mas faltou a história de ter um programa de planejamento familiar. Uhum. Eu acho que recentemente o prefeito avança num modelo também interessante de fazer um convênio com os hospitais de referência da cidade e vincular os postos de saúde a esses hospitais de referência. São duas coisas que eu acho que têm sido corretas nessa gestão. Mas a gestão demorou muito para fazer coisas que poderia ter feito nos primeiros 6 meses da gestão. E deixou de fazer outras tantas. Hoje nós temos um colapso do sistema de transporte. O prefeito passou 3 anos praticamente assistindo a isso. E agora, em janeiro de 2020, manda um projeto de lei para a Câmara meio mágico e joga no colo dos vereadores uma responsabilidade que era dele, né? Então, nessa parte da saúde e da educação básica, das creches, eu acho que é uma sinalização de um caminho correto.
Nós nos organizamos aqui para, no primeiro bloco, a Fernanda Melchiona com Sebastião Melo, agora o senhor com o Gustavo Paim, mas acho que nós não estamos conseguindo o Gustavo Paim, contato com ele, e seguimos aqui mais um pouquinho com o senhor, e depois vamos fazer, à noite, inclusive, no Repórter Bandeirantes, no transcorrer dos próximos dias aí, novas rodadas aí com os pré-candidatos, enfim, a Prefeitura de Porto Alegre, como vamos fazer com praticamente o número possível de municípios que for possível dentro desse prazo que nós estamos correndo aí contra o tempo também com as eleições, que ainda não tem uma data definida, mas deve ser, pelo que a informação, ainda que não é oficial, primeiro turno 15 de novembro e depois em dezembro, início de dezembro. O coronavírus, a deputada e candidata a prefeito de Porto Alegre coloca a responsabilidade em cima do presidente Bolsonaro. As mortes, o caos que está acontecendo. O deputado Sebastião Melo elogiando o trabalho do governador Eduardo Leite e do prefeito Marquesan. Qual é a sua posição com relação ao coronavírus, hein?
Primeiro, acho dizer que o presidente não tem responsabilidade nenhuma com relação a isso, porque as políticas são todas municipais e estaduais. E, aliás, eu quero agradecer ao governo federal e ao deputado Darley, porque eu trouxe para Porto Alegre essa semana 5 milhões de reais. 1 milhão, através desse recurso, falei com o doutor Ângelo, que é o diretor do Hospital Divina Providência, que cuida do Hospital Independência, nós estamos mandando para lá. 1 milhão para o Hospital do Extremo Sul, com a vereadora Cláudia Araújo, lá da Restinga, e 3 milhões para Santa Casa, que está sofrendo muito, porque nesse período do coronavírus, os outros procedimentos cirúrgicos, por exemplo, pararam, e os hospitais estão com um grande problema também. Eu de novo, não reputo nenhuma responsabilidade dessas questões, a não ser a guerra política, evidentemente, ao governo federal, porque não é competência dele, Milton. O próprio STF definiu que eram os municípios e os estados que tinham responsabilidade nas políticas que estão sendo levadas a cabo. Uhum. Eu acho que o governador Eduardo Leite acerta quando ele cria um planejamento que é claro e que é transparente. Esse planejamento dá a possibilidade de ter previsibilidade e da gente saber quais são, da gente ter acesso à informação que é básica. O prefeito, por outro lado, não nos dá essa possibilidade. Inclusive, no mês passado, por exemplo, eu e mais 4 vereadores propusemos o projeto de lei de flexibilização das atividades econômicas. Hoje é feriado de Corpus Christi, inclusive prevendo a reabertura com todos os cuidados dos templos religiosos. O prefeito foi contra. Propus a isenção do IPTU para os alvarás de atividade econômica. Por quê? Porque eles estavam proibidos de trabalhar pela prefeitura, e não adianta a prefeitura proibir alguém de ter o seu faturamento e não querer abrir mão do imposto que está cobrando sobre aquele empreendimento. O prefeito também disse que era contra, articulou as forças na Câmara Municipal de Vereadores e foi vetado aquele projeto. Então, com relação a Porto Alegre, eu tenho muitas críticas. Achei que nós começamos no momento errado, achei que há um certo... não vou dizer, conluio é uma palavra forte, né? Mas há uma complacência de setores da imprensa aqui de Porto Alegre com medidas que para mim são equivocadas no tempo. Graças a Deus, sim, nós temos poucas mortes, mas eu tenho aí no teu programa mais de uma vez comparado Porto Alegre com outras 3 cidades.
Curitiba?
Comparei com Curitiba, comparei com Florianópolis e comparei com Montevidéu ao sul. E as 3 cidades nos dão sinalizações diferentes das de Porto Alegre, com índices iguais ou melhores que o de Porto Alegre. Então, se conseguiu manter empregos, se conseguiu manter a economia, que é importante também, porque economia também é vida. Tem gente que trabalha de dia para comer de noite. Se conseguiu manter a economia minimamente funcionando dentro dessa história, e se conseguiu fazer um enfrentamento a essa pandemia que, infelizmente, se abate sobre nós todos. Então, eu acho que, nesse aspecto, a Prefeitura de Porto Alegre foi pior do que a Prefeitura de Curitiba, do que o prefeito Greca e do que o prefeito de Florianópolis. E aí, eu tenho críticas, sim. Uhum. E essas críticas não estão perdidas no nada, não são críticas gratuitas, e elas estão espelhadas exatamente no exemplo das 2 capitais que estão aqui acima de nós e que fizeram diferente, e eu também faria diferente, tentando resguardar. Graças a Deus, há muita gente boa, há muitas almas generosas, nós não tivemos até agora um problema social de maior repercussão, porque a sociedade civil se mobilizou para levar comida para quem não tinha o que comer. É porque nem isso a prefeitura teve a capacidade de se organizar para fazer.
Sim, deputado, vereador Walter Nagelson, deixa eu só agradecer a sua gentileza aí e convidá-lo aí nos próximos dias, vamos com mais tempo aprofundar mais essas questões, e eu quero até, eu sei que o senhor tem uma boa relação com o ex-governador Germano Rigotto, e eu tive o meu celular, foi roubado, eu não tenho mais o contato
do governador Rigotto, para eu queria até fazer uma observação pertinente a ele, porque eu recebi muitas mensagens aqui, que numa entrevista com o meu amigo Paulo Sérgio Pinto, no Pampa Debates, ele disse que o comércio de Curitiba, que ficou aberto, enfim, e tal, é fake news. Eu gostaria que o senhor, por gentileza, comunicasse o governador Rigotto que não é fake news. Eu entrevistei aqui o prefeito Greca e o vice-prefeito, o prefeito e o vice-prefeito de Curitiba, né? E agradecer a sua gentileza aí.
Olha, eu tenho o maior carinho pelo governador Rigotto. Eu tenho uma experiência importante na minha vida, que foi ter sido diretor do Banco de Fomento aqui do Estado, o que me dá um pouquinho de bagagem nesse meu alforje da vida para querer ser prefeito da nossa cidade, e isso eu devo a ele. E vou fazer isso, mas eu quero, antes de encerrar, dizer o seguinte: eu te conheço desde a época lá do governo Colares, meu.
Sim, quando cheguei em Porto Alegre, 1990.
Tu era amigo do meu pai e eu tenho a honra de continuar dando continuidade a essa amizade. E eu tenho por ti um enorme respeito, porque tu faz um jornalismo independente, tu nunca teve medo de falar as coisas que são certas, as coisas que são corretas, doa a quem doer. E isso eu acho que é algo que não tem preço, que não tem valor e que a imprensa precisa. É, não é porque recebe um patrocínio aqui ou acolá, ou porque quer receber, que deixa de falar as coisas que são verdadeiramente importantes. Então, o meu respeito pela tua independência jornalística e pela tua qualidade como profissional.
Muito obrigado pelas palavras generosas. Muito obrigado. Um grande feriado ao senhor, um abraço fraterno e até daqui a alguns dias. Muito obrigado, um abraço.
Que Deus nos permita superar essa fase. Um grande abraço.
Com certeza. 3:31. 3:31. Daqui um pouquinho já está aí fazendo o aquecimento, tomando um cafezinho. Daqui um pouquinho tem Alex Bagé, Sérgio Boas, as informações do esporte aqui no Esporte Notícia. Intervalo, voltamos em seguida com os nossos ouvintes, né? Tentamos aí o Gustavo Paim, que eu queria fazer os quatro pré-candidatos hoje, não foi possível. Conversamos com Fernanda Melchiona, com Sebastião Melo e Walter Meierstein. Voltamos em seguida, tá valendo a companhia.
Repórter Bandeirantes, com Milton Cardoso. Hoje, a partir das 9:00 PM, aqui na Rádio Bandeirantes. Agronotícias, com Cissa Kramer.
A chuva que caiu sobre o Rio Grande do Sul no final de maio ajudou a amenizar o problema dos produtores de leite, que conseguiram, ao menos, replantar parte do pasto que estava seco. Agora, a expectativa é de que o tempo ajude nos próximos meses para a crise, que já dura mais de meio ano, finalmente chegue ao fim. O valor de referência do litro do leite não subiu, nem durante o período de aumento na demanda pelo produto nos supermercados. O setor teme que esse cenário faça com que os pequenos criadores desistam da atividade, como explica Darlan Pagliarini, secretário executivo do Sindicato da Indústria de Laticínios e Produtos Derivados do Rio Grande do Sul.
Todos os anos a gente já tem uma diminuição de produtores na atividade leiteira, mas a gente sabe de que os pequenos produtores sempre são os que primeiro abandonam a atividade.
Agronotícias, oferecimento Senar RS. Vamos juntos pelo seu crescimento. Apoio Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Faça uma escolha de valor. Compre produtos e serviços daqui.
O seu banco tem uma opção de cobrança do tamanho do Brasil. É o protesto. O jeito mais eficiente de cobrar uma dívida. As maiores empresas do país escolhem o protesto. E você também pode escolher. O protesto agora custa muito menos. Você só paga a taxa do seu banco. Ao emitir um boleto, marque protesto. E tenha mais certeza de que vai receber. Saiba mais em protestors.com.br.
A Rio Grande Seguros é uma seguradora gaúcha que cuida do futuro da nossa gente com as melhores soluções em seguros de vida e previdência. Porque o nosso compromisso é facilitar a vida de quem confia e conta com a gente. Hoje e sempre. Rio Grande, o teu futuro começa agora.
Tonquiado Jardine, a revenda que não perde negócio. A única revenda Chevrolet que paga a FIPE no seu usado. Troco na troca e mensais a partir de R$ 599. Comece a pagar só em outubro. Corra e negocie com a Jardine Chevrolet. Tudo online no site www.jardinechevrolet.com.br. Use o cinto de segurança.
Quem valoriza o Rio Grande está ao lado dos gaúchos em todos os momentos, principalmente nos mais difíceis. E o Badesul está aqui, sempre ajudando no desenvolvimento do nosso estado, com investimento, inovação e muito trabalho. É assim que contribuímos para o crescimento do Rio Grande do Sul. E junto com você, superamos todos os desafios.
A gente dá valor ao nosso estado. Badesul, Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
Sanar Farmácias e você na prevenção contra o coronavírus. Lave suas mãos com frequência com água e sabão. Em seguida, utilize álcool gel para melhor higienização. Antes de tossir ou espirrar, cubra o nariz e a boca com a ajuda de lenço descartável ou com o seu antebraço. Pequenos gestos podem gerar grandes resultados. Para mais informações, Disque 136 ou baixe o aplicativo Coronavírus SUS. Sanar Farmácias. Onde tem saúde, tem Sanar.
Com o Brasão mensal da Claro, você tem até 6 GB de internet e ligações e WhatsApp ilimitados. E agora tem acesso ao Descomplica, plataforma de estudos online para você se preparar para o vestibular, sem pagar nada por isso e sem descontar da sua internet. Tudo isso por apenas R$ 29,99 por 30 dias. Brasão nesse celular e educação na cabeça. Saiba mais em claro.com.br/brasão. Claro.
Ficar em casa anda fazendo bem, especialmente pra vovó e pro vovô. Precisando da Panvel, é só dar um alô. Alô, Panvel, alô, Panvel, 32 18 9000. Alô, Panvel, alô, Panvel, 32 18 9000. Panvel.
Na Unidos, toda linha Volkswagen com taxa zero ou a primeira parcela do saldo só lá em janeiro de 2021. Confira! Neste mês, T-Cross modelo 2020. Um show de tecnologia e inovação com taxa zero em 24 vezes. Vendas online, pelo site ou direto na loja. Unidos, a sua casa da Volks. Sempre fácil de chegar, fácil de comprar. Na Ipiranga, pertinho da PUC. No trânsito, dê sentido à vida.
Olha só esta novidade aqui. Vocês sabiam que a primeira vez que a cerveja Skin entra em contato com o ar é quando a gente abre a garrafa? Isto mesmo! É que a Skin é feita com uma produção ultra controlada. A cerveja fica o tempo todo protegida. É por isso que a Skin não tem aditivos. E os ingredientes são naturais. Tudo isso com uma receita leve e saborosa. É isso aí. A Skin é feita com tanta qualidade que virou até assunto. Skin, leve e saborosa. Beba com moderação.
Para ajudar os brasileiros que vão precisar entrar ou se recolocar no mercado de trabalho, o governo federal, por meio do programa Novos Caminhos, do Ministério da Educação, investiu em milhares de vagas de cursos à distância. Cursos gratuitos, de qualificação profissional, oferecidos por instituições públicas parceiras. Saiba como se candidatar a uma vaga em portal.mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
Olha só que iniciativa legal. Para ajudar você a participar da campanha do agasalho durante a pandemia, o governo do estado instalou pontos de drive-thru para você doar sem sair do seu carro. Anote aí o local. Drive-thru fixo na Avenida Borges de Medeiros, número 1501, na Central de Doações. E drive-thru itinerante no sábado, dia 13, no Palácio Piratini, no centro da cidade. Horários de segunda a sexta-feira, das 9 horas às 18 horas. E aos sábados, das 9 horas às 15 horas. Doe. Agora, mais do que nunca, é tempo de solidariedade. Governo do Estado do Rio Grande do Sul.
Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes,
com Milton Cardoso.
Três horas e 39 minutos, temperatura em Porto Alegre 20 graus, tempo nublado, tá aí, acho que vem chuva aí pela frente. Um grande feriado para você, que nos dá o prazer da audiência. Muito obrigado. Quem vai fazer feriadão aí, né? Eu sou contra esse feriado, né? Principalmente neste momento em que o Brasil está numa fase difícil, complicada. Mas vamos lá, fazer o quê, né? Sempre em nome do Posto Metropolitano. Posto Metropolitano, ali na Guilherme Michel, em Canoas. Posto completo, com atendimento, assim, extraordinário. Posto Metropolitano, em Canoas. E álcool pronto-socorro. Cuide bem das pessoas, né? Álcool pronto-socorro. Fazer uma rodada aqui com as mensagens dos nossos ouvintes. 20 para as 4. Daqui um pouquinho tem Sérgio Boas e Alex Bagé, Esporte Notícia. 6 da tarde, Osíris Marins, o Tempo Real. 7 da noite, Esportes. E às 8 da noite, hoje, porque não tem Voz do Brasil, o repórter Bandeirantes. O Guto mandando a mensagem sobre, boa tarde Milton, olá Milton, sobre a política, não dá para apagar episódios do passado, mas dá para evitar repeti-los no presente, consciência na urna, Guto. De que maneira, Guto? Eu sei que tem razão com relação à corrupção, toma lá, dá cá, enfim, isso aí, mas o modelo que nós temos de governo, se não tiver maioria, não governa, né? Enquanto tiver esse modelo aí, nós vamos ter que nos submeter a esse constrangimento todo. Boa tarde, Milton. Amanhã vou levar a minha linda esposa Karina no Museu da Moda da Milka pelo Dia dos Namorados. Obrigado pela dica, Beto de Canoas. Tem que ver com a Milka, Beto. Está já aberto o Museu da Milka. Ela é fantástico, viu? Fantástico o Museu da Milka. Se tiver aberto, pode ter certeza que tua esposa vai ficar emocionada aí com os quatro salões, com trilhas sonoras. Muito bacana. Um abraço para você aí, Beto. E mora em Canoas, Posto Metropolitano, hein? Sidney de Novo Hamburgo. Acreditar naquela mulher ontem que se dizia eleitora do Bolsonaro arrependida e assinar atestado de imbecil. Já foi provado que era uma atriz do MBL. Sidney de Novo Hamburgo. Um abraço, Sidney. Vamos lá, mais mensagens dos nossos ouvintes. Vamos em frente aqui. Boa tarde, Milton. Renato Otto Klein, Ivoti, sou agricultor familiar. Esse fica em casa, estou vendendo bem menos, já que trabalho com carvão e lenha. Mais feliz hoje por Deus me dar mais um ano, 51 anos de vida. Um abraço. Ô, Renato Otto Klein, em Ivoti, que Deus te abençoe e te proteja, os anjos, arcanjos, San Germán, Manto Sagrado, os raios de violeta, Santo Antônio, São Bento, Santo Expedito. É, que todos te protejam, Padre Reis. Fique com Deus. Saúde, um abraço. Obrigado pela audiência. Milton, não precisa ser um gênio para saber se não negociar com o Centrão. Não governo, sistema não permite. José de São Leopoldo. Milton, enquanto a outra entrevista, Moro, Maia, Toffoli, você entrevista Malafaia e deputado de segunda linha, baixando o nível do programa. Marcos de Novo Hamburgo. Quais são os deputados de segunda linha? Eu não sei. Não sei quais são os deputados de segunda linha. Se o senhor conhece, por favor, me avise aí. E, aliás, é o seguinte, o rádio é democrático. Fica no rádio ouvindo quem quer, não é? Obrigado. Agora, o senhor não vai me pautar aqui, pode ter certeza. O senhor não vai me pautar aqui. Ninguém vai me pautar aqui. Boa noite, Milton. Conforme falaste no programa da tarde, estou cansado com tudo que ouço todos os dias, só não me canso de te ouvir, pois és um alento que nos dá força para não desistir. Obrigado pelo teu excelente trabalho, Marcos Jorge, da Cidade Baixa. Muito obrigado, Marcos, da Cidade Baixa. Boa tarde, Milton. Esse MBL é um PSOL que tomou banho. Batista da Rosa, de Gravataí. Gravataí está de aniversário hoje. Eu tenho que ver se Gravataí está de aniversário hoje. Vou entrevistar o prefeito Marco Alba à noite. Parabéns, Milton. Teu editorial de agora deu um tapa de mão em algumas pessoas. Nascimento do Cristal. Não vou. Um abraço, viu, Nascimento? Entendi a tua mensagem. Milton, boa tarde. assisti a entrevista do Beltrame quando ele disse que se curou com água benta, um corrupto desviando dinheiro da saúde dando água benta ao povo. Parabéns pelo melhor programa de rádio, Norberto de Gravataí. Que audiência em Gravataí, hein? Milton, tem gente por aí que é canalha e compara quem apoia o Bolsonaro com o pessoal que apoia o Lula. Tem que dizer para esses desqualificados que o Bolsonaro não é criminoso e nem condenado. Então não há o que comparar. Paulo de Gravataí. Um abraço, Paulo, na cidade de Gravataí. Boa tarde, Milton. Eu sei quem estaria muito bem. Essa cambada comunista com contas gordas e certos jornalistas estariam falando de corte e costura, fechando os olhos para roubalheira. Siga firme, Selva Renato Parque da Matriz. Quando fala em Selva, que eu espero, viu, Mariozinho, que o Braguinha não enlouqueça hoje de novo, de noite, porque eu não sei se tu tá sabendo, Mariozinho, às 11h30, o Braguinha agora resolveu enlouquecer com a produção aqui. Isso vai parar no gabinete do Meneghetti, não vai durar muito. Eu não estou nem aí, eu não posso fazer nada, eu fico aqui engessado, estou aqui do outro lado do microfone, e eles ficam enlouquecendo. Isso aí vai parar no gabinete do Meneghetti e do Osíris Marins, essa história aí do Braguinha, às 11h30 da manhã. Mariozinho, ele se farda, vem de coturno, começa a marchar e tocar hino aqui, cara. Negócio maluco que está acontecendo, esculhambando o meu programa, que vai completar 14 anos agora em julho. Agora faz uma semana que tá essa loucura aí. Ele toca a corneta, o toque da bandeira e aí sai dando-lhe hino aqui. E é o hino da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, da Brigada, e sirene tocando e marchando. É uma loucura. Boa tarde, Milton. Sou Thiago de Maringá. Ô, estarei em Maringá aí nos próximos dias, viu, Thiago? Paraná, estou de volta. Você tinha razão sobre essa pandemia, desde o começo. Um abraço. Eu estarei em Maringá na próxima semana. Estarei em Maringá na próxima semana. Gosto muito de Maringá. Tenho uma filha do coração que mora em Maringá. Acho que entendi teu editorial. A Constituição Cidadã, remendada como caipira, usa suas roupas. João Germano Stroyer. São Leopoldo, grande Germano, que Deus te proteja, e o Padre Rois aí também. Boa tarde, meu querido Milton Cardoso. Henrique Simonetti de Sapiranga, sua abertura do programa foi espetacular. Você resumiu em minutos tudo aquilo que eu gostaria de dizer em alto e bom som. Um abraço. Ilone de Cachoeirinha. Milton, tu joga classe de jornalista na lama. Tu dá os nomes. Ilone de Cachoeirinha. Paulo Balneari do Camboriú. Milton, fiquei muito orgulhoso de você com a introdução no início do programa, entendi. Um abraço, Paulo do Balneário de Camboriú. Prezado Milton, me sinto seriado do The Crown, é sensacional, assisti a todos. Muito interessante o que ocorreu na Inglaterra, ainda mais com Churchill. Paulo, é a verdade, Paulo. É muito bacana esse seriado. Eu e a minha esposa, Patrícia, ficamos lá. Puxa vida, muito lindo. Bonito mesmo. Milton, me sinto honrado em te mandar esse vídeo deste advogado que emparedou Toffoli e Moraes. Grande abraço, gostaria que escutasse. Vou ver. Muito obrigado. De repente até faço uma entrevista com o advogado aí. Milton, acho muito bacana a mensagem positiva que você passa durante o teu programa. Tua fé fortalece a nossa. Quando posso, escuto o teu programa à tarde e à noite. Acho que o Braguinho é uma pessoa querida que também passa alegria pra gente. Milton, o que tu fala para os políticos que eles são corruptos é o que nós gostaríamos de falar na cara deles. Ione de Rio Pardo. E que é o Braguinha para vereador. Olha aqui, ó. Vereador em Estância Velha, eu acho, Braguinha. Vai ser lá. Deixa eu ver quem é que mandou a notícia. Mandou a mensagem, não assina, não posso. Boa tarde, Milton. Sou Sérgio Sebastiani de Estância Velha. A Fernanda é o que tem de pior na política. Eu leio as mensagens aqui. O pessoal está querendo Braguinha, vereador em Estância Velha. Vereador em Estância Velha. Bah, Milton, Fernanda Melchione é brabo de aturar. Não consigo bem escutar esses Meu amigo Rogério Mieres, bairro Sarandi, Porto Alegre. Meu irmão, aqui tem que escutar todo mundo. É candidatura à Prefeitura de Porto Alegre, meu irmão. Isso aqui é uma emissora de rádio que ela não é de direita, nem de centro, nem de esquerda. É um veículo de comunicação. Beltrame e mais não sei quantos estão sendo investigados no Covidão 171. Puxa vida, se aproveitarem de uma epidemia com milhares de mortes para enriquecer é algo dos infernos, francamente, Alves. Mas não é só com a saúde, Alves. Não lembra que eles estavam roubando lá atrás também merenda escolar da boquinha das crianças? Hein? É, fizeram corrupção com as crianças, com merenda escolar. Cafajestes, bandidos, que muitos escaparam, inclusive, com prescrição de... Meu Deus do céu, até me dá náuseas de falar, viu? Avisa a deputada que o doutor Mandetta liberou a cloroquina no SUS também. A mudança é que agora a critério médico pode ministrar a cloroquina no início do tratamento. Simples assim, o SUS sempre disponibilizou. A deputada está mal informada. Jander Quadros. Um abraço, Jander Quadros. O grande Milton, minha voz e de muitos, Paulo Cardoso de Gravataí. Olha aí o papinho da dona Melchiona. Paulo de Gravataí. Que audiência nós estamos em Gravataí. Milton, estragou minha tarde. Dar espaço e perda de tempo para... Mas, meu irmão, não posso fazer nada, meu irmão. É jogo democrático. Tem que aprender a ouvir todos, meu irmão. Compreendo que é jogo democrático, mas escutar Melchiona é aterrorizante. Marco de Cidreira. Marco de Cidreira. Buenas, Milton. Uma pergunta a Fernanda. Ela continua fazendo política com as crianças de 16 anos na porta das escolas estaduais se elegendo. Pergunto a ela, alguma vez ela fez política em outro lugar que não fosse as crianças? Jair Santana de Viamão. Eu leio todas as mensagens aqui. Vamos lá. Aqui, 13h51, daqui a pouquinho está aí a dupla Sérgio Boas e Alex Bagé. Milton, pergunta aos dois se para concorrerem para prefeito tivesse que renunciar, eles concorreriam? Gabriel Gomes de Ipanema, Porto Alegre. Já não estão mais aqui, desculpa, viu, Gabriel? Boa tarde, Milton. Aí a prova, esses políticos não têm compromisso nenhum com o eleitorado, eles querem é palanque. Acorda, eleitor, e parabéns pela enquadrada que você deu. Beto de São Paulo. Um abraço, Beto. Milton, por mais que eu goste do teu programa, é difícil ouvir esse monte de asneiras de uma candidata do PSOL. Preciso ter estômago de avestruz para digerir tais candidaturas. Ainda bem que ficam nos 3%. Boa sorte, Roberto Carneiro, Porto Alegre. Boa tarde, Milton. Me parece que neste embate para prefeito não há rival para Marquesã. Edgar, vamos lá, mais mensagens aqui. O Orlando de Canoas me mandou uma mensagem, vou ver depois. Boa tarde, Milton. Esses políticos de carreira, quando são oposição, tem solução fácil para tudo. Chega de carreirista, o PSOL, quando chegar, Deus queria que nunca será pior que o PT. Saciloto de Canoas. Canoas está mal lá também, hein? Pessoas fazem carreira na política. Deputada Melchiona, 10 anos vereadora e 4 deputada. 1951, George Washington, lei de 2 mandatos e deu. Lá sim o presidencialismo deu certo. Marcos Soares de Canoas. Que audiência em Canoas. Boa tarde, Milton. Pergunte à deputada Fernanda, pois o povo quer saber quem é Roberto Robaina. O que esse senhor já fez de útil para a sociedade? Gisele Dúlios de Ivoti. Gisele Dúlios, na cidade de Ivoti. Um abraço, Gisele. A senhora é sua família. Milton, parabéns mais uma vez. Estás matando a pau. Essa Fernanda do PSOL é outra radical pior do que o PT. Se chegarem no poder, vamos virar uma Venezuela. Ivan, o Ezequiel. Um abraço, Ezequiel. Eu não tenho mais tempo aqui, né? 13h53, o Alexandre da Azenha, os responsáveis por estes dois entrevistados estarem nos representando somos nós, os eleitores. Alexandre da Azenha. Boa tarde, Milton. Deputado, e mais uma que não quero largar a teta. Fico com vergonha desse tipo de política. Benites, de Novo Hamburgo. Milton, foi excelente convidar esses dois deputados esquerdopatas. Até votaria nesse Melo, eu, minha mulher. Agora tchau. E quando essa senhora do PSOL, partido terrorista, terá votos de alguns familiares e amigos? E olhem lá, essa deputada com 23 assessores e eu dando parte da minha renda para sustentar esses parasitas. Vamos acabar com isso. Fernando Machado, oficial de Justiça. Boa tarde, Milton. Sebastião Melo, Melchiona, falando de ditadura. Qual ditadura? A que queriam e querem implantar no Brasil em 64, nesses últimos 30 anos. Os militares salvaram o nosso país de ter virado uma Venezuela. Renato Ramos, da cidade de Canoas. Boa tarde, Milton. Parabéns por convidar Fernanda Melchiona. Mostrou muita coragem, mas que a entrevista não vai terminar bem, não vai. Paulo Eduardo, Petrópolis, República Democrática do Rio Grande do Sul. Boa tarde, Milton. Pergunta para ela sobre o fundo partidário. Ricardo, da Cidade Baixa. Boa tarde, aqui é João Roden, gaúcho, residente em São Paulo. Os entrevistados justificam suas benesses jogando a culpa no Executivo Federal. Pergunto, se é necessário que existam vereadores? As cidades não evoluem por causa da Câmara de Vereadores. Por mim, pode fechar a espelunca. Olha, Porto Alegre não precisa ter 36 vereadores, é demais, né? Meu Deus do céu. Jorge Lima. Um abraço, Jorge Lima. Obrigado pela mensagem. Só estou registrando algumas mensagens, não vou ter mais tempo aqui. Essa deputada Melchiona é mais uma do mesmo. André Correia, Minas do Leão. Milton, é insuportável ouvir solista, ciência ou MS, isolamento social. Guido Garcia, na cidade de Sombrio, Santa Catarina. Um abraço. Sessão sem alteração. Carlos Dias, fuzileiro naval. Um abraço, Carlos Dias, fuzileiro naval. O Solange Zelotes. Regressei a nossa memória e explique, a grosso modo, a operação Zelotes. De noite eu vou explicar, hoje agora não tem mais tempo. Milton, dois candidatos, Paulo Roberto Thomas, de Porto Alegre. Menos dois candidatos, está dizendo Paulo Roberto Thomas, de Porto Alegre. Boa tarde, Milton. Eu já escutava teus programas tanto de tarde quanto de manhã, mas agora, depois do modo que vi como tu confronta os políticos com argumentos e exemplos em prol de nós, cidadãos comuns, fiquei teu fã e ouvinte cativo. Éder Pérez, um abraço, Éder Pérez. Eu faço jornalismo que eu aprendi, né, meu irmão? Vilmar, um abraço, Vilmar. 13h57. Serginho, tá na ponta da agulha aí, Serginho?
Na ponta da agulha.
Paulo Sanches, de Cachoeirinha. Oi. Um abraço. Tudo tranquilo aí, Serginho?
Tudo tranquilo, na ponta da agulha e, como sempre, te ouvindo.
Serginho, que tarde chata. Eu não gosto de tarde assim, sabe?
Sim.
Eu gosto
deprimente,
de sol,
né?
Eu gosto de sol, gosto de luz, gosto de calor. Tudo bem. Eu imagino meus filhos lá no Canadá, né? Que abre a porta da casa, o Vitor abre a porta da casa, tem que, para sair de casa, ele tem que pegar a pá e tirar a neve da frente.
É. Hein? Tem dois filhos lá, Milton?
Três.
Três?
Três. Três lá que não voltam mais, Serginho.
Ah, fazem muito bem pro senhor.
E uma filha de coração que eu vou visitar aí nos próximos dias, a Stefânia, em Maringá, lá na terra do grande Sérgio Moro. Gosto
Norte
muito de Maringá.
Do Paraná.
Tu conhece Maringá?
Conheço, eu fiz um jogo lá no estádio Willie Davis.
É uma cidade legal, né? Grande assim.
A cidade
as avenidas bem amplas, largas, bem arborizadas, né?
É. As cidades do interior ali no norte do Paraná são muito boas, desenvolvidas.
Sim.
Conheço Londrina, que é muito boa cidade também.
Segunda-feira estarei com o presidente Romildo Bolzan e Marcelo Medeiros.
Meus parabéns.
Já acertei com os dois e estou acertando com o presidente da CBF. Semana que vem estará comigo também.
Que beleza, meus parabéns.
Vamos falar sobre coronavírus.
Assim é que se faz.
O Alex Bagé chegando aqui. elegante, como sempre, e pronto aí para o Esporte Notícia.
Vambora, meu, tudo bem?
Tudo bom, tranquilo.
Pô, combinamos, tá de amarelo e eu de verde, né?
É, amarelo e verde.
Dá pra fazer um bloco já, né?
E eu tô de vermelho com verde.
Vermelho e verde?
É a camisa da seleção portuguesa, número 13, do Eusébio.
Tá num clima luso.
Clima luso, é isso aí.
Tô recebendo mais uma camisa amanhã, que tá chegando de São Paulo, branca do Aimoré.
Tá, mas, ô, Milton, só uma dúvida. Por que que a camisa do Aimoré, que é aqui de São Leopoldo, vem de São Paulo?
Porque esse nosso ouvinte, o Beto, mora em Moema.
Ele mora lá.
Ele mora em Moema, em São Paulo. Ele é um ouvinte assíduo, ele escuta vocês também. E ele mandou uma do Palmeiras, ele é palmeirense, e me mandou uma do Aimoré.
A branca do Aimoré é muito bonita.
Ele tá me mandando a branca agora do Aimoré.
É muito
bonito. Azul também é muito legal. E do
Bagé? Novo Hamburgo, nada.
Eu torço pro Guarani lá, né?
Guarani?
Lá, eu sou Grêmio.
O Guarani
aqui,
é
Guarani
amarelo
lá.
E preto?
O Guarani é vermelho e branco. O amarelo e preto é o Bagé.
Ah,
que era Grêmio. Agora eles não querem mais ser chamados de Grêmio. É só Bagé.
Ah.
É tipo então, Penarol. Tá.
Um grande programa pra vocês. Fiquem
Valeu.
Com Deus. Eu volto hoje um pouquinho mais cedo, viu, Serginho? Às 8 da noite.
Oh, que legal.
8 da noite.
Porque
até
hoje
lá.
É feriado, né?
É, não tem voz do Brasil.
Não tem a gloriosa voz do Brasil.
Fiquem com Deus, até lá.
Até lá.
Bastidores do Poder. Na Rádio Bandeirantes.
Com Milton Cardoso.